Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os senhores deputados, todos os convidados a esta audição promovida pela 11ª Comissão relativa ao processo de descentralização. Como saberão, este é o segundo processo de audições que a Comissão está a desenvolver no âmbito da descentralização. Houve uma primeira fase onde foram pedidas pareceres por escrito a várias entidades. Algumas houve condições para serem recebidas presencialmente. Entretanto, no decorrer do processo legislativo foi possível, foi autorizado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República um adiamento de 30 dias para a conclusão deste processo legislativo, o que nos permitiu precisamente promover esta audição conjunta. Fazemos a audição conjunta precisamente para permitir que todas as entidades que estão interessadas e estão empenhadas neste processo poderem pronunciar-se. Julgamos que é um modelo que nós já utilizamos noutras circunstâncias, nomeadamente quando foi do processo legislativo relativamente às freguesias, utilizámos um modelo idêntico a este e correu bem. E, portanto, decidimos, de modo a agilizar todo o processo de audição e permitir a máxima participação possível, repetir este modelo de uma audição pública conjunta, mediante inscrição de todos os interessados e também inscrição para intervenções. Eu posso informar que estão inscritas 50 entidades, pelo aspecto da sala devem estar quase todas presentes, e há 25 inscrições para intervir. E, portanto, esta era uma das regras que nós definimos para esta audição, é que devia haver inscrição prévia para intervenções. A grelha que nós habitualmente usamos para este modelo de audições é de uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente desta audição. É preciso dizer que o grupo parlamentar requerente foi o Bloco de Esquerda, mas foi aprovado por unanimidade a realização desta audição. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda prescindiu da intervenção inicial e, portanto, haverá uma primeira ronda por todas as entidades que se inscreveram para intervir, estas 25 inscrições, e depois, no final, haverá intervenção dos vários grupos parlamentares. E depois a mesa encerrará os trabalhos. A nossa previsão é que durante a parte da manhã consigamos concluir esta audição, portanto demorará cerca de 2 horas e meia aproximadamente, portanto esperamos que antes do almoço esteja finalizada a audição. Seguiremos a grelha que acabei de referir e dizer que certamente é do vosso conhecimento que para além da proposta de lei do Governo sobre descentralização, há um conjunto de outras iniciativas dos vários grupos parlamentares que são debatidas em conjunto. Entretanto, o Governo tem vindo a transmitir à Comissão os esboços dos vários decretos-lei que procuram, a partir da lei-quadro, a concretização do processo de descentralização. E, portanto, é neste quadro que nós pretendemos fazer a audição, é ouvir opiniões, ouvir sugestões, ouvir propostas, preocupações, tudo o que as várias entidades que se inscreveram para intervir considerem relevante para este processo. Basta-me agora referir que, portanto, a mesa da Comissão dirigirá estes trabalhos, tenho comigo o Sr. Deputado Manuel Fresh, a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, devido a uma questão pessoal, virá um pouco mais tarde, dará apoio à mesa a Dra. Isabel Gonçalves, dos serviços da nossa Comissão, e, portanto, nós iríamos dar início à audição. Pela ordem alfabética, parece-nos que é talvez a forma mais justa de proceder às intervenções e, de acordo com a tabela que tenho aqui, o grupo requerente prescindiu da intervenção. Presumo que esteja connosco a doutora Susana Santos, da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios. Agradecia então que viesse a intervir. O tempo que pretendíamos que fosse gasto por cada uma das intervenções seria cerca de 5 minutos e, portanto, agradecia que procurassem cumprir esse tempo, de modo a que todos possam intervir. Eu presumo que não sei. Ah, muito bem, há um microfone volante, portanto, escusam de vir aqui à tribuna. Faz favor, doutora Susana Santos. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite endereçado à ANVETEM para estar presente nesta audição pública e poder aqui deixar a nossa particular visão sobre a descentralização de competências relacionadas com a proteção e saúde animal e com a segurança alimentar. No âmbito das atribuições dos municípios consagradas no regime jurídico das autarquias locais, os médicos veterinários municipais desenvolvem competências nas áreas da saúde, ambiente, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento e ordenamento do território e urbanismo. Simultaneamente, os médicos veterinários municipais exercem competências nos domínios da saúde pública, sanidade e proteção animal e da segurança alimentar no âmbito da execução de políticas definidas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, sendo os únicos médicos veterinários oficiais efetivamente presentes e atuantes junto das populações. Esta dupla dependência funcional permite aos médicos veterinários municipais, enquanto classe, conhecer em profundidade a forma de atuação, a missão e as contingências, quer dos municípios, quer dos serviços oficiais de veterinária, que agora se pretende fragmentar sob o pretexto de uma descentralização administrativa. Os médicos veterinários municipais conseguem atingir os desideratos da Autoridade Sanitária Nacional nas indústrias de tipo 1, 2 e 3, bastante para isso que se mantenha e reforce a ligação funcional à ADGAV. O investimento no capital humano e em meios técnicos designadamente em formação contínua e programas de contactos regulares. O projeto de lei setorial que altera o CIR, o Sistema da Indústria Responsável, pretende manter o médico veterinário municipal como autoridade sanitária veterinária concelhia, para que esta autoridade seja competente para a realização das competências atrás referidas, como a única forma de legitimar a realização daqueles controlos à luz da legislação europeia, designadamente o Regulamento Comunitário 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004. Concomitantemente, pretende-se fazer depender funcionalmente o médico veterinário municipal do Sr. Presidente da Câmara, ou de quem, em quem ele delegue competências, ao mesmo tempo que alteram a forma de comparticipação da retribuição do médico veterinário municipal, que neste momento é suportada a 40% pela DGAV e a 60% pelos municípios, para que a comparticipação seja da exclusiva responsabilidade dos municípios, a 100%. A função do médico veterinário municipal é objetivamente complexa e difícil, não se coadunando com uma hierarquia longa e intricada que em nada contribui para a boa prosecução dos trabalhos. Não se pode pretender manter o estatuto da Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia aos médicos veterinários municipais, mantendo ou aumentando as competências que estes exercem sob a dependência funcional direta da DGAV e retirar-lhe o vínculo salarial que decorre dessa relação funcional. Não se pode pedir a um município que suporte por inteiro a comparticipação de um funcionário que exerce controlos oficiais que, à luz da regulamentação europeia, designadamente o Regulamento 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril, são competência exclusiva da autoridade competente, neste caso a DGAV e os seus médicos veterinários municipais. O nível de segurança alimentar do país define o seu estatuto para trocas comerciais de produtos de origem animal com outros países. Portugal, estando integrado na União Europeia, está obrigado ao cumprimento de uma série de planos de controlo por forma a garantir a salubridade dos seus produtos de origem animal e poder usufruir das regras de comércio dos países da União Europeia e de países terceiros. Recorde-se que tudo o que entra nas nossas fronteiras entra nas fronteiras europeias, o que justifica a atenção e fiscalização por parte dos parceiros da União Europeia. Esta incide sobre a produção, a transformação e sobre os controlos oficiais, assim como muitos países terceiros auditam estes mesmos elos da cadeia e os seus resultados. Não sei quanto tempo. Está quase?
Eu tenho dois minutos.
Tenho dois, obrigada, desculpem. A verticalização da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mais tarde investida dos poderes da Autoridade Sanitária Vegetal, foi o culminar de um longo processo em que a Direção-Geral de Veterinária se organizou, integrando as antigas direções de serviços veterinários das Direções Regionais de Agricultura. Foi um enorme passo em frente, reconhecido pela esmagadora maioria dos profissionais das áreas em causa, visto que as políticas e planos de ação passaram a estar sob uma cadeia de comando direta, sem as entropias geradas pela anterior necessidade de as articular e fazer aprovar por entidades e até tutelas de interesses não coincidentes ou frequentemente divergentes. Será mais simples e óbvio, até do ponto de vista de poupança económica global do Estado, aproveitar o capital humano com vínculo à DGAV, como são os médicos veterinários municipais, reforçar a sua área de abrangência, reforçar o programa de contactos com a DGAV, aumentar a formação contínua e deixá-los desenvolver aquelas competências que agora se pretendem passar para as autarquias locais, mas na dependência direta da autoridade nacional. Importa também garantir que os critérios de fiscalização sejam uniformes em todo o território nacional, numa lógica de salvaguardar a igualdade e a concorrência entre os vários agentes económicos. Retirar aos controlos oficiais uma gestão de âmbito nacional e substituí-la por uma gestão de âmbito local que perde a perspectiva global do país e se centra nas incidências particulares das áreas correspondentes às autarquias locais é um erro estratégico, que acabará por ter consequências ao nível da segurança alimentar do país e, consequentemente, das trocas comerciais e das exportações de produtos de origem animal. Não deixaremos ainda de salientar o papel fundamental do médico veterinário municipal nos planos de contingência de doenças animais. Felizmente, no caso das doenças transmissíveis, o país tem passado relativamente incólume. Mas todos sabemos que neste campo é apenas uma questão de tempo para que o país possa sofrer novas incidências, como as que registámos com a febre aftosa nos anos 80 ou mais recentemente com a BSE ou a influenza aviária. É essencial que o país esteja preparado para proteger os produtores pecuários e o peso económico das exportações de produtos animais, assim como a saúde pública, na eventualidade do país ser afetado por uma doença animal transmissível. A preparação do país para este tipo de crises, devidamente acautelada nos respectivos planos de contingência, não se beneficia com a descoordenação resultante de uma pulverização de centros de decisão e com a retirada do médico veterinário municipal e a sua capacidade operacional no terreno da alçada da DGAV. E para concluir, encontramos-nos ao dispor para esclarecimentos adicionais que julguem importantes, considerando que a matéria em discussão é relevante e altera procedimentos de extrema sensibilidade, designadamente no que respeita à segurança alimentar e compromissos assumidos neste âmbito com a União Europeia e países terceiros, saúde pública e a abrangência dos serviços oficiais de veterinária.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado à Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios. Dava agora a palavra ao diretor do Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro, António Castelo Branco. Não estará ainda presente, vamos passar à frente. Dirigente da Associação de Restauração e Similares de Portugal, Filomena Diegues Arespe, faz favor. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos à Comissão. Nós já nos pronunciámos sobre esta matéria por escrito para a própria Comissão. Portanto, vamos só relembrar aqui um pouco a nossa posição e as nossas reservas quanto a esta intenção de transferência. Para mim é um dado consumado. No entanto, acho muito bem fazer esta audição pública para terem um bocadinho também a percepção dos vários agentes envolvidos. Nas propostas em apreço, muitas são as áreas que se cruzam com a área empresarial. Todas estas alterações têm, obviamente, uma ideia de proximidade e que, previsivelmente, seria benéfica a todos. E apregoaria essa eficiência e essa eficácia na atuação da administração. Porém, pensamos que não será por esta via que tal irá acontecer no que diz respeito, pelo menos, às atividades económicas, dado que esta transferência vai, previsivelmente, implicar grandes constrangimentos e mais custos de contexto. Esta nossa convicção acaba por estar bem alicerçada, não numa teoria, mas sim na experiência que tivemos, muito concreta, aqui em Lisboa, quando da transferência de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Uma ideia que, em teoria, seria muito boa, veio a revelar-se muito complicada para as empresas. Nós somos deparados com várias interpretações sobre as mesmas matérias, inclusivamente pela Câmara Municipal uma interpretação, pela Junta de Freguesia outra interpretação, a nível de aplicação de taxas é a total confusão. Portanto, nós temos uma experiência muito má em Lisboa relativamente à transferência de competências. Relativamente às propostas em apreço, concretamente no que diz respeito à proposta do Governo, existem muitas áreas que se vão cruzar com as vidas das empresas. A fiscalização de espetáculos de natureza artística, na área do património, a avaliação e a reavaliação de imóveis, nas áreas portuárias ou marítimas também, gerir as áreas urbanas de desenvolvimento turístico, na área das praias marítimas, e dos equipamentos de apoio de praia, na área da segurança alimentar, do estacionamento público, na área do jogo, na área da promoção turística e gerir programas de captação de investimento. Estas são as principais áreas que se vão cruzar com as nossas empresas. De relembrar que ainda não conhecemos os diplomas sectoriais, pessoalmente só conheço ainda de segurança contra incêndios, portanto é lógico que a dimensão de tudo isto só será devidamente aferida quando se conhecer os respectivos diplomas sectoriais. Portanto, o que estarei aqui a dizer será no campo mais teórico, porque eu não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer. Queria dar só nota aqui relativamente à questão da promoção turística, isto para dar um exemplo de que é, lá está, a constância da inconstância legislativa que estamos sempre a ser confrontados com ela. Temos a questão da promoção turística, temos um regime ainda relativamente recente, 2013, não está devidamente consolidado. É um modelo equilibrado, que tem em vista a participação dos agentes públicos e dos agentes privados. Portanto, acho que dever-se-ia manter este regime como está nas ERTES e não agora passar as competências para as câmaras municipais. Depois, uma questão de fundo que nos preocupa é a falta de formação, a falta de preparação que implica esta transferência de competências. Receamos nós. Para determinadas matérias exige-se um conhecimento muito especializado e eu não sei de que forma é que as autarquias irão estar capacitadas para fazer frente a estes novos desafios, como é, por exemplo, o caso também já foi anunciado da segurança alimentar, por exemplo, que é uma matéria muito, muito específica. Portanto, a nossa preocupação tem a ver também com os custos económicos, que tal pode acarretar. É lógico que quando ouvimos falar em autarquias não podemos ignorar a criação de taxas, não é? Como é que o teste PME, como é que a comporta regulatória se aplica a toda esta matéria? É uma questão que devemos acautelar. Obviamente nós concordamos que as câmaras municipais, pela proximidade que têm, devem ter uma participação. Mas a participação deve ser na definição das estratégias, na consulta e não, obviamente, na sua concretização efetiva, o que aqui acontece por força da transferência de competências. Portanto, é só, por fim, receamos então implicações muito negativas para os agentes económicos e, obviamente, por consequência, para a nossa economia. Receamos mais custos, mais burocracia, menos especialização, logo menos competência, traduzindo-se tudo em ineficácia e ineficiência do modelo preconizado. Portanto, são estes os nossos fundados receios, temos as maiores reservas e preocupação. Eu, obviamente que, como eu referi, ainda não conseguimos entender bem os contornos e a extensão, por força de desconhecermos os diplomas sectoriais. Não obstante, obviamente, a Aresp estará sempre na disponibilidade de trabalhar com as entidades.
Muito obrigado. Muito obrigado à Aresp também. Muito obrigado pela sua intervenção e dou a palavra agora ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, APAI. Peço desculpa, não tenho aqui referência do nome. Agradecido por dissesse o nome também. Peço desculpa.
Bom dia, o meu nome é Leonor Medeiros. Venho aqui então em primeiro lugar como Presidente da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. Gratos pela organização desta audição e pelo convite. Nós vimos aqui, humildemente, apresentar algumas chamadas de atenção e algumas sugestões para oferecer, que possam contribuir então para a boa tomada de decisões, reforçando o que já apresentamos na nossa pronúncia por escrito, sendo que o nosso foco incide, claro, na questão do património cultural. E, em primeiro lugar, de facto, identificamos um problema na definição de conceitos na área deste património. O presente diploma apenas considera o património imóvel classificado, e isso deixa de lado questões como o património móvel, o património imaterial, portanto, todos eles se relacionam e é essencial que sejam também tidos em consideração. Estão ainda omissos outras categorias de património, o património arqueológico, o património industrial, o património arquivístico, portanto, também gostávamos que fossem pensados. A chamada de atenção também para que há que deixar claro como funcionará o licenciamento e a fiscalização dos trabalhos arqueológicos pelo país fora, não é? Portanto, esta transferência, o que é que vai implicar na qualidade deste processo e ainda também como vai ser esse processo de gestão, da valorização e da conservação dos museus que estão incluídos nesta transferência para as autarquias. Portanto, fala-se do Museu Nacional. Há que clarificar também o que é que entende por Museu Nacional e como tratar os outros. Ainda também parece-nos uma falha na questão de como ligar estas questões de conservação, valorização do património cultural com os planos de intervenção urbanística, não é? Portanto, como é que o património pode ser integrado no desenvolvimento das nossas cidades e outros agrupamentos. Achamos imperioso, não é, que profissionais nesta área do património cultural sejam chamados para ajudar em permanência na construção deste documento, não é? E, portanto, na definição deste processo. Também que seja promovida a criação de órgãos consultivos a todos os níveis de decisão, portanto, a nível nacional, local, regional, de todos os setores em causa, em discussão. Pensamos também que as associações podem ter aí um papel fundamental em ajudar a movimentar, portanto, todos os contributos para essa tomada de decisão, portanto, reforçar o papel das associações neste processo. E também que durante todos estes trabalhos se assegure não é o cumprimento do atual programa do governo e das responsabilidades do Estado para a execução desta política do património, não é, que atenda à sua diversidade, não é, como falámos antes, dos vários patrimónios e às várias complexidades, não é, portanto a complexidade da sua gestão, de como protegê-lo, etc. Portanto, especialmente, não é, e chamar a atenção que provavelmente a questão do inventário, como está definida a nossa lei de bases para o património cultural, é essencial, tem que de facto ser feita a todos os níveis e tem que ser publicamente partilhada, porque o inventário é de facto a base da proteção. Outros processos haverá, mas este como inicial era importante. Dizer então que, pronto, que sentimos que este processo não pode apenas servir, não é, para transferir responsabilidades e recursos, deve sim ajudar a aumentar a capacidade, não é, destas autarquias locais, não é, portanto, construir capacidade das autarquias locais, das entidades intermunicipais, não é, que também são mencionadas no documento, pronto, para a boa gestão do seu património cultural, que, embora em muitos casos lhe chamemos local, é de todos, não é? Portanto, será sempre de não só do povo português, mas também esta questão da responsabilidade internacional, não é, de proteção do património. Pedir que se insista sempre na transparência, não é, de todas estas tomadas de decisões que sejam feitas, quer durante a construção do decreto, quer depois com a aplicação do processo in loco, não é, com a descentralização, que eles sejam inclusivos, transparentes, representativos, tomando em conta, não é, portanto, as comunidades locais também nestas decisões. Dizendo só para terminar que nós em arqueologia industrial, não é, que consiste na aplicação da metodologia arqueológica para o conhecimento das sociedades humanas dos séculos XVIII, XIX e XX, trabalhamos muito frequentemente com estas comunidades pós-industriais que sofrem hoje em dia com o fim das atividades económicas que foram o grande motor da sua instituição, o desenvolvimento, enfim, portanto, estas comunidades industriais que tinham a educação, o trabalho, a saúde ligados à fábrica, muitas vezes. Portanto, com o fim dessa atividade económica, vemos problemas sociais, económicos, de identidade, etc. Esse problema existe, portanto, não vamos entrar demasiado por aí, portanto, é no interior do país, é também na periferia das nossas cidades, aqui às portas de Lisboa, mas dizer que o património cultural é hoje, sabemos, uma ferramenta essencial para ajudar ao desenvolvimento dessas comunidades a saírem, muitas vezes, de condições problemáticas que lhes limitam o desenvolvimento destas comunidades, a atingir o seu potencial. Chamar a atenção, não é, para os nossos objetivos agora para o desenvolvimento sustentável, que a ONU nos estabeleceu para 2030. A novidade, não é, é a inclusão exatamente do património cultural como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável a larga escala, nomeadamente para cidades sustentáveis, inclusivas e seguras, também está no objetivo, e portanto que recomendamos que o património cultural seja um aliado, não é, neste desenvolvimento nacional a propor com a descentralização. Muito obrigada.
Muito obrigado também, muito obrigado à Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial pelos contributos, pela intervenção. E dou a palavra agora à Sra. Vereadora Paula Marques, Vice-Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Habitação Municipal. Muito obrigado, Sra. Vereadora, faz favor.
Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, nós já nos pronunciámos por escrito sobre, não só sobre o diploma, ou os vários diplomas que estão em apreço, mas em particular sobre o processo genérico desta descentralização de competências da Administração Central para as autarquias, mas queria, em primeiro lugar, em nome da direção da Associação, saudar a 11ª Comissão por esta iniciativa, até porque nós entendemos que todo o reforço que se possa fazer, ou toda a ação que se possa fazer no reforço do municipalismo é de salutar, tanto mais que uma gestão de proximidade em matérias, nomeadamente com a matéria da habitação, é fundamental para a efetiva melhoria das condições da vida da população, mas que deste processo, é a convicção da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, não se deve entender que um conjunto de matérias fundamentais deixem de ser responsabilidade do Estado, em particular no que toca à definição de políticas públicas nacionais e, em particular, o investimento da Administração Central em matérias tão importantes como a habitação, educação e saúde, que sabemos que nos últimos anos têm sido escassas, ou escasso. Sobre a metodologia também de que este processo vai sendo informado. As autarquias não podem ser meras operacionalizadoras ou destinatárias dos processos de descentralização, dos processos políticos de reorganização dos nossos territórios. E, portanto, têm que ser vistas como parceiras, não só no momento ajusante, mas sim a montante. E é nesse sentido que a crítica que a Associação Portuguesa de Habitação Municipal faz é que se encontraria, com certeza, formas formais, naturalmente através da ANP e da ANAFRE, mas também uma consulta mais próxima das autarquias, na sua diversidade, do impacto que uma política desta natureza tem na gestão diária dos municípios e, portanto, na gestão diária das cidades e, portanto, na vida dos nossos concidadãos. Dizer também que este processo de centralização não deve afastar aquilo que é uma discussão mais ampla, que é o processo de regionalização do nosso país e, portanto, é também a nossa posição de que, sim, faz sentido um processo de centralização, não faz sentido que não se continue a discussão profunda sobre o processo de regionalização. Em matéria de habitação, e é nessa qualidade que estou hoje aqui nesta sessão, nós entendemos que as autarquias são muito diversas entre si e a sua capacidade de ação é também, quer em matéria de recursos humanos, quer em matéria de recursos financeiros. E, portanto, para nós é inaceitável, e a palavra é inaceitável, que se pense em fazer um processo de transferência de património edificado habitacional da Administração Central para as autarquias, sem as autarquias saberem exatamente em que estado é que está esse património, e quando nós falamos do Estado, não falamos só do Estado físico, portanto, se o património está reabilitado, se não está reabilitado, falamos em particular da situação da verificação da ocupação e condição de recurso, isto é, em que estado é que está, se houve atualização de agregados, se houve ou não atualização de rendas, quais são os vínculos, quais são o enquadramento legal que cada uma das entidades, em particular o IRU e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que são as duas entidades que mais propriedade, que mais edificado têm a nível nacional. Portanto, em que estado é que estão, como é que se encontram os edifícios, se há processos contenciosos, se não há. Portanto, não é legítimo que as autarquias recebam todo este património e toda a gestão humana que está associada a este património sem saberem exatamente em que condições estão e se têm ou não têm capacidade naquilo que são os seus recursos humanos, quer dos municípios diretamente, quer das empresas municipais que gerem habitação, como é que conseguem acomodar na sua gestão diária a vinda e a recepção, no fundo, deste património e, sobretudo, das pessoas, porque é isso que nos interessa, das pessoas que passariam a fazer parte de cada uma dos processos de gestão da habitação. Por outro lado, também nos parece inaceitável que o património passe sem haver qualquer referência a se há ou não há envelope financeiro que sustente a reabilitação que eventualmente, e nós pomos a tónica no eventualmente, porque como não sabemos em que estado é que estão, não sabemos se foi reabilitado, se não foi reabilitado, e portanto que não haja envelope financeiro que permita às autarquias, volto a frisar, reabilitar aquilo que a Administração Central durante muitos anos não reabilitou. Por último, e portanto estas são as questões que nos preocupam de sobremaneira na Associação Portuguesa de Habitação Municipal. A Associação Portuguesa de Habitação Municipal, na sua direção, é plural, e, portanto, tem municípios como o Porto, Lisboa, Maia, Braga e Évora. E, portanto, aqui perceberão as dimensões diferentes que cada um dos municípios tem. Para finalizar, naturalmente estamos à disposição da 11ª Comissão ou de qualquer força política que queira connosco pensar este processo. Nós já vamos, o arco já vai, eu diria, de saída e, portanto, teria sido interessante, a montante, termos uma outra participação mais eficaz e dizer que também é necessário, neste processo, ter atenção à adequação da Lei das Finanças Locais a esta nova realidade. E dizer também que, se até agora nós já entendíamos que urgia o investimento em habitação pública, em particular o investimento em habitação pública deixar de contar para o nível de endividamento dos municípios, esta nova realidade que agora estamos a discutir só vem reforçar esta necessidade de alteração. É só. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigado à Associação Portuguesa de Habitação Municipal pelo contributo. E dou agora a palavra ao dirigente da Associação Portuguesa das Casas Antigas, Bartolomeu Noronha. Não sei se estará. Não. Ficará para mais tarde. E então, Associação Portuguesa de Deficientes. Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, o seu presidente, Rui Nogueira. Faz favor, Sr. Presidente, muito obrigado. Faz favor, muito obrigado.
Obrigado, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. E Srs. É com prazer que contribuímos para este debate, um debate que achamos importante para nós que somos médicos de família, e na minha qualidade de dirigente da Associação dos Médicos de Família Portugueses, é uma oportunidade de divulgarmos e apelarmos para as preocupações que temos. Nós temos uma rede de mais de 5 mil médicos de família em 800 unidades de saúde. Estas 800 unidades de saúde têm, porém, grandes assimetrias. Grandes assimetrias porque o país é assimétrico. Temos realidades bem diferentes no interior e no litoral, nas cidades ou nas vilas, nas cidades grandes ou na periferia das grandes cidades, ou seja, os contextos são muito diferentes. Por outro lado, o envelhecimento da população, que é uma realidade em Portugal, nós temos 20% da população com mais de 65 anos, e ainda destes idosos, 60% vivem sós, ou com uma pessoa também idosa, o que é em si mesmo também uma preocupação. Se aliarmos isto à alteração da estrutura familiar, com migrações, com, enfim, diferenças de apoio às pessoas idosas e doentes, nós temos aqui uma grande diversidade e a descentralização poderá ser uma resposta para alguns destes problemas. Aquilo que tivemos nos últimos anos foi, no entanto, a criação de unidades estruturadas, mais estruturadas, mais pequenas e mais próximas das pessoas, de forma a trabalharem em equipas multidisciplinares e a prestarem assim melhores cuidados de saúde. Esta organização, porém, ficou a meio caminho. Temos metade do país com resposta com estas unidades de saúde de proximidade e outra metade do país, metade das pessoas, sem estas equipas mais evoluídas e mais estruturadas, mais dinâmicas. Ou seja, esta reforma dos cuidados de saúde primários que se iniciou em 2005, há 12 anos, ficou a meio caminho. Estamos emperrados no meio deste caminho e criámos iniquidades que nos preocupam. Iniquidades porque em muitos locais não é mais possível, com a mesma estrutura ou com as mesmas orientações, não é possível criar novas unidades. Esta situação foi ainda agravada recentemente com a publicação de um decreto de lei, o decreto de lei das USFs, um decreto de lei deste ano, que limita ou continua a limitar o mínimo de 4 mil utentes para criar uma unidade de saúde. 4 mil utentes em muitos concelhos, como sabem, não é possível ou é necessário agregar variedíssimas vilas para podermos chegar a 4 mil. E, por outro lado, não olha aos diferentes contextos. Não é a mesma coisa trabalhar numa vila do interior ou trabalhar numa cidade com mais recursos, mais próxima de outras realidades. Esta realidade continuou a não ser atendida nesta legislação e por isso nos preocupamos com a iniquidade que foi criada há 10 anos e que se mantém e diria até que se agrava, porque a parte final que ficou para resolver é a parte mais difícil. Isto é, as unidades que foram criadas onde é mais fácil fazê-lo, onde é mais fácil trabalhar. E, portanto, a iniquidade e as alterações sociais que têm ocorrido em Portugal obrigam-nos a esta preocupação. Temos, por outro lado, uma situação difícil, porque os médicos de família que temos estão, em grande parte, a chegar ao fim das suas carreiras. A carreira foi fundada, criada em 1982 e estão agora a chegar ao final a maior parte dos médicos de família. Ou seja, 2/3 dos médicos de família vão aposentar-se ou estão já a aposentar-se e nos próximos anos sairão das suas atividades e das suas unidades de saúde. Temos, porém, 2 mil médicos em formação e temos uma capacidade de resposta já criada, que foi desenvolvida nos últimos anos, e portanto temos aqui uma janela de oportunidade para criar as novas unidades de saúde, aproveitando aquilo que são as saídas dos novos, as saídas dos médicos de família que estão e as entradas de novos médicos que estão em preparação, em formação. Ou seja, neste momento é uma situação que nos preocupa, mas há soluções possíveis. A descentralização poderá ser uma resposta para estes problemas. Não o foi há uns anos, há 10 anos, quando foram criados os agrupamentos de centros de saúde. Ficámos a meio caminho, mas poderíamos, de facto, fazer uma gestão de proximidade, uma gestão mais efetiva, aproveitando as características e as potencialidades das regiões onde se inserem estas unidades e aproveitar, assim, o potencial existente com a proximidade e a capacidade de decisão imediata. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos à Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Muito obrigado. Voltamos então à Associação Portuguesa das Casas Antigas. Parece-me já aqui está. Bartolomeu Noronha, faz favor. Obrigado.
Muito bom dia. Muito obrigado pela participação. A nossa associação teve a olhar para a legislação. Eu vou ser muito breve, porque muitas vezes as medidas que nós temos, às vezes apenas facilitar já ajuda. Quem tem casas antigas tem um problema grave, é que as casas antigas têm uma dimensão já muito maior que as casas modernas. Estas casas antigas, o Estado português, em função disso, deu-nos um benefício fiscal que foi a isenção de IMI das casas classificadas. Portanto, o que ajuda muito os proprietários para a manutenção das casas. O grande problema é que, para pedir essa isenção de IMI, temos um trabalho enorme, burocrático, o Estado, enfim, vários departamentos do Estado, pelo que não vemos nesta legislação a possibilidade de serem as câmaras municipais a nos conseguirem, ou pelo menos darem-nos uma via verde para essa isenção fiscal. Ou seja, já que estamos aqui a dar competências às autarquias, as autarquias que tanto defenderam as casas antigas, porque perceberam que hoje em dia com o turismo, etc., que seria um fator de valorização do território, não vimos nenhum regime de simplificação para ajudar, pelo menos fiscalmente, as casas antigas, já que há outros apoios, mas este é o grande entrave que nós temos neste momento. É só isto.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado também à Associação Portuguesa de Casas Antigas. E passava agora ao Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Peritos Avaliadores de Engenharia, Serra Mendes, que está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua participação.
Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder naturalmente também, na medida do possível, enfim, contribuir, penso eu, para a melhoria desta lei. É óbvio que nós, na Associação Portuguesa de Trabalhadores de Engenharia, porque enfim, dominamos, enfim, ou trabalhamos em várias áreas, temos sempre, do contexto, digamos, do país, uma visão global. E, se me permite, eu iria um pouco falar nisso tudo. Iria primeiro dirigir-me naturalmente à questão da proposta de lei, e sobre esse assunto, obviamente, que nós fizemos uma proposta por escrito, onde reiteramos, obviamente, tudo o que ali expusemos, partindo deste princípio muito simples. A centralização, obviamente, é uma coisa boa, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas ela é boa na medida em que facilita as decisões pela proximidade. Ela será má se essa proximidade, obviamente, configurar perda de massa crítica, perda de escala ou mesmo perda de independência dos órgãos por motivo de maior pressão social local, levarão a que determinadas decisões sejam feitas em determinado sentido. Todos nós sabemos isto, não vale a pena escamotear esta realidade, isto é um facto. Bom, no que respeita à avaliação, e neste caso concreto à avaliação fiscal, há três propostas que estão aqui consignadas, nomeadamente no artigo 16b, e que são as seguintes: passagem das avaliações, tudo cur, assim, simplesmente, para a esfera das autarquias locais, a nomeação dos peritos, é evidente, uma coisa tem a ver com outra, como é óbvio, e depois também a possibilidade de atender às reclamações. Ora, não há dúvida nenhuma de que estamos numa área muito sensível até do país. Passamos logo por isto. Peço desculpa, mas penso que quem tomou esta iniciativa terá pensado pouco no assunto ou terá, enfim, ido um pouco mais longe do que aquilo que deveria ter ido. Isto porquê? As avaliações, eu não conheço nenhum país onde as avaliações estejam localizadas. Mesmo nos Estados Unidos, estão descentralizadas, mas estão descentralizadas, mas há um comando central. E depois é ao nível do Estado. Tem escala, ao nível dos Estados, tem escala. Aqui, obviamente, isso não acontece. Mas há outra questão, é que nós temos, e todos nós sabemos, enfim, todos temos mais de 30 ou 40 anos, e temos ainda presente os problemas que tivemos com o Código da Contribuição Predial. E, portanto, a necessidade que houve de proceder à reforma das avaliações fiscais. Nesta reforma, que levou muito tempo, houve muita gente a trabalhar, houve uma ajuda de todas as entidades que tinham diretamente interesse na matéria. Lembro que, eu não sei se está aqui alguém da Associação Nacional de Municípios, porque senão podia também falar no assunto, todo o desenvolvimento do processo foi feito com a Associação Nacional de Municípios. As autarquias fazem parte integrante de todo o processo, desde o início. O processo de avaliação tem duas partes distintas, uma é o zonamento, outra é a avaliação propriamente dita. No zonamento intervêm as autarquias a vários níveis, não vale a pena estar descrito, mas está também no CIMIS, se quiserem ver. E depois, a nível dos peritos propriamente ditos, há, nomeadamente na segunda avaliação, uma intervenção direta das câmaras municipais com a nomeação também de outro perito, de um perito. Portanto, a segunda avaliação é feita por três peritos, em que está um representante da autoridade tributária, um que é da Câmara Municipal, representa a Câmara Municipal, e outro que representa o sujeito passivo. Portanto, há um processo alargado de democracia neste ato. Obviamente, a decisão é tomada por maioria, como é normalmente em comissão. Também, relativamente a isto, o processo está tão bem sistema está tão bem desenvolvido e levou muito tempo e levou algum dinheiro e houve muitas experiências que vêm acumuladas desde há dezenas e dezenas de anos. Se ele está desenvolvido nesta perspectiva, com esta participação integral de toda a sociedade, recordo que não são só as autarquias, a própria sociedade civil está ali toda incluída. A CNAPU tem representantes de todos os interesses contraditórios nesta área do património. Tem lá representantes dos proprietários, tem representantes dos inquilinos, tem representantes das autarquias, nomeadamente da Associação Nacional de Municípios, tem representantes dos proprietários, já tinha dito, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do Instituto Geográfico Cadastral, obviamente a própria ATI, e, portanto, todas as decisões que a CNAPU tome, quer em matéria de zonamento, quer em matéria de definição de critérios de avaliação, são obtidos, são definidos por maioria nessas reuniões, e a CNAPU reúne, é a Comissão Nacional de Avaliação de Projetos Urbanos, reúne, como é óbvio, com alguma regularidade. Portanto, é suposto a Associação dos Construtores, obviamente, a ECOP, portanto, todas as decisões que são tomadas por esta comissão, obviamente, representam o quê? Que a sociedade portuguesa, se estão lá todos os interesses contraditórios, representam que a sociedade portuguesa em qualquer momento pensa sobre o assunto. Portanto, não há maior representatividade como esta. Houve esse cuidado de início na questão da reforma do património, nomeadamente do CIMI. Estar a pôr este processo em causa é, de facto, voltar ao princípio, voltar à contribuição cordial, voltar ao caos que tínhamos em que as avaliações demoravam 2 e 3 anos, enfim, e feitas, como toda a gente sabe, com valores muito dispares. Bom, eu não iria, então,
se fosse terminando.
E só dizer uma coisa que é extremamente importante. Eu vi aqui um documento que é de baixa densidade, tem a ver com isto tudo. Nós temos que ter atenção, e até por causa desse incêndio, permitam-me só alegar-me isto, porque acho que tem importância. Se calhar as pessoas normalmente não pensam muito nisto, mas tudo está ligado. Com os incêndios, nós verificamos isto. Porquê é que os incêndios acontecem? Acontecem porque, de facto, não há gente nas aldeias. É fundamental, e ontem vi um programa que recomendo a toda a gente que veja, às 11h30 da noite, no programa 1, o canal 1, cujo tema era este: de crescimento, do mito da abundância à simplicidade voluntária. E o que está aqui em causa é, de facto, voltar à província. Voltar. Eles recomendam que o que está em causa neste momento, os recursos são escassos, estão a afetar gravemente o clima, e só há uma solução: é restaurar a vida local e rural e adotar outros meios de vida. Como? Com experiências voluntárias, com iniciativas políticas. Nessas iniciativas políticas que nós temos possibilidade, temos um momento único, estamos a falar aqui em termos de centralização, vamos fazer isto, vamos pensar nisto. Por que não tornar incentivos para que as pessoas vão para a província? Temos as infraestruturas, nem sequer as estamos a construir. Não as vamos abandonar, não vamos perder esse capital que está investido. Nos Estados Unidos, eu lembro, há uma tendência neste momento para se fazerem aldeias para as populações séniores. Se Portugal incentivasse, mas incentivasse concretamente, medidas de deslocação para a província, nomeadamente a nível do IRS, já temos exemplos nos Açores e de Madeira. Mas há outra questão muito importante. Porque é que normalmente...
Eu disse que terminasse, por favor.
É só este dia, acabo já. Porquê é que as pessoas normalmente vão para a província? Vão para a província depois quando os filhos... Agora encontrei um colega que estava aqui também na Assembleia, na questão florestal. E ele disse que foi para Lisboa, estava a entrar os montes confortavelmente, foi para Lisboa. Porquê? Porque o custo dos filhos, ter filhos a estudar depois na universidade, é tremenda. É uma ajuda pequena. Estes custos de que eu estou a falar, tendo em conta os custos que vamos ganhar, desculpem, tendo em conta os custos que o país vai ganhar, em termos não só do não gasto, porque estamos a concentrar recursos incríveis a nível das grandes cidades, sem aproveitamentos, com problemas até de saúde mental, etc., etc., quando ele já existe na província. E temos outro exemplo muito, muito concreto neste momento: a vinda de cidadãos estrangeiros para as aldeias. Eu sou de uma aldeia, o Dr. Manuel Freixo também é de uma aldeia, é perto da minha, sabe disto, há pessoas a deslocarem-se para aqui, vamos incentivá-las. os políticos têm a sua possibilidade.
Muito obrigado.
Não se aproveitem.
Muito obrigado. Agradeço à Associação Portuguesa dos Peritos Avaliadores de Engenharia o contributo. Entretanto, vamos prosseguir para as restantes intervenções e convidava o Sr. Presidente da Direção da ANIMAR, Marco Domingos, para intervir. Faz favor.
Cumprimentar todas e todos os presentes, senhores deputados e deputadas, e também o Sr. Presidente, dizer que também vimos aqui reforçar aquilo que foi a nossa pronúncia por escrito sobre os vários diplomas e também agradecer o convite e a oportunidade de darmos esse contributo, não só por escrito, mas poder o fazer aqui presencialmente. Nós temos algumas questões que têm a ver com aquilo que nós defendemos, que é o modelo do desenvolvimento local. Não apresentamos propostas concretas no âmbito da substância da proposta que aqui está, mas no âmbito daquilo que tem sido o processo. Somos a favor da descentralização, mas de uma descentralização com participação. A participação é um dos princípios fundamentais do desenvolvimento local e para nós é muito importante que este processo seja feito com as pessoas e não apenas para as pessoas. E o fazer com as pessoas significa que há necessidade de criar mecanismos de discussão e de participação e envolvimento da sociedade civil organizada e da sociedade civil não organizada. Aliás, também agora dando seguimento àquilo que foi a reflexão anterior, em situações de catástrofe é a sociedade civil que se organiza e que responde às necessidades locais. E é assim que nós também vemos aquilo que é o processo de desenvolvimento local e daí a importância de defender este princípio fundamental, que é o princípio da participação. O que significa que todo este processo terá que ser acompanhado também da apresentação de um conjunto de propostas que venham, de certo modo, não direi democratizar o poder local, mas reforçar o poder da sociedade civil nos processos de tomada de decisão do poder local. Para nós é fundamental que tal aconteça. Nós somos uns acérrimos defensores daquilo que é a inovação societal, que é a criação de novos mecanismos e novas formas da sociedade civil fazer parte não apenas dos processos de diagnóstico, planeamento, mas acima de tudo decisão. Por outro lado, um outro princípio fundamental do desenvolvimento local é o trabalho em parceria. E sabemos que, ao reforçarmos as situações de poder que possam vir a existir em alguns territórios, principalmente nos territórios de baixa densidade, sabemos que o reforço das relações de poder, tal e qual como o conhecemos, não estimula aquilo que são as lógicas horizontais, não estimula aquilo que são as lógicas do trabalho em rede, não estimula aquilo que são as lógicas do trabalho em parceria. E esse, para nós, é uma preocupação grande que temos. Por isso, aquilo que nós, de certo modo, pensamos é que não é... devemos pensar globalmente e agir localmente, mas também devemos pensar descentralizadamente e agir participadamente. Participadamente porque o reforço daquilo que será o papel do cidadão e da cidadã no desenvolvimento do seu território será quanto mais forte, quanto maior for a proximidade que ele tem com o poder local. E para além de todas as questões e propostas que aqui temos, que sendo a ANIMAR uma rede de organizações que está em diferentes contextos, desde o território mais, desde a freguesia mais com menos população até a cidade de Lisboa, temos alguma dificuldade em nos pronunciarmos proposta a proposta. Temos, é sim, de manifestar aquilo que são as nossas preocupações que têm a ver com a municipalização, o reforço da municipalização, por exemplo, das associações de desenvolvimento local, como tem existido em alguns casos, não direi em todos, mas em alguns casos. Por isso, de certo modo, nós queremos e somos a favor da descentralização, porque vai reforçar e aproximar as políticas públicas com os territórios, mas será necessário criar mecanismos de envolvimento da sociedade civil no processo de tomada de decisão, criar mecanismos de auscultação das populações, das comunidades e tudo aquilo que são as decisões que vão interferir com as suas vidas. E quanto assim não fizermos, estaremos a ter vários riscos. Por isso, descentralizar, sim, mas também descentralizar o poder local para aquilo que é o poder da sociedade civil e o poder das organizações de economia social e solidária, que é, acima de tudo, o poder do desenvolvimento local.
Muito obrigado, a animar também pelo contributo. E dou agora a palavra ao Presidente da Direção da Associação Socioprofissional dos Guardas Noturnos, Carlos Tendeiro. Faz favor, Sr. Presidente.
Ora, muito bom dia. Queria agradecer o convite e por terem lembrado a nossa profissão, que tem sido esquecida e, quando se lembra, infelizmente, não tem sido pelos melhores motivos. Nós temos mais experiências com a transferência de competências, porque os guarda-noturnos até 2002 eram licenciados e só tinham um regulamento, que era a portaria 39499. Era uma regulamentação a nível nacional, o que simplificava todo o processo. E com a possibilidade da extinção dos governos civis, em 2002 foram passadas as competências para as câmaras municipais. Criou 308 regulamentos. Cada câmara municipal tem o seu entendimento e a sua interpretação à lei, o que cria problemas frequentes. Exigências que a lei não prevê, regulamentos que vão para além do que é exigido na lei, o que dificulta muito a nossa intervenção. Tinha sido avançado e tivemos conhecimento da Comissão Social e tivemos a intervenção dos grupos parlamentares e do Governo, que seria a intenção passar as competências para as juntas de freguesia. Portanto, ia aumentar o problema, passávamos a ter 3.093 regulamentos de freguesia. E há guarda noturnos trabalham mais com uma freguesia, que não era produtivo ou que não seria todo útil para nós. Os guarda noturnos prestam um serviço que é de interesse público, com a missão de proteção de pessoas e bens, sendo sempre especialmente direcionada às populações mais vulneráveis. Fazem um serviço de prevenção e de recolha de informação muito útil, que é canalizada para as forças de segurança e permite um reforço efetivo e de segurança e de sentimento de segurança das populações. E as câmaras municipais têm esquecido disso. O que nós gostávamos de propor era qual era a possibilidade, já que estamos a falar numa transferência de competências, e tentar simplificar todos estes processos, que passassem a ser as entidades intermunicipais a licenciar a atividade, e aqui as freguesias e câmaras municipais terem as competências de recebimento de toda a documentação necessária para concorrer a esses concursos e posterior licenciamento. O que é que acontece atualmente? A legislação, portanto a nossa lei que regulamenta a atividade, a Lei 105/2015, prevê que para concorrer a guarda noturna é preciso ter uma formação. Formação essa que não está regulamentada desde 2015, legalmente não pode entrar a guardas noturnos. Mas nós também não vemos que a legislação possa vir a ser cumprida no seu todo, porque estar a pagar uma formação sem o mínimo de garantias de empregabilidade, porque as câmaras municipais, muitas delas negam-se pura e simplesmente a abrir concursos, desconhecemos o porquê, porque podemos estimar que, se o processo fosse bem trabalhado, permitisse a criação de mais 1.000 postos de trabalho, porque se cada município tivesse em média 5 áreas de guarda noturno, havendo 1.540 áreas de atuação, nós somos cerca de 300, porque não há aberturas de concurso, permitisse a criação de pelo menos 1.000 postos de trabalho. Podia-se aqui combater o desemprego jovem, podia-se reforçar a segurança efetiva e o sentimento de segurança das nossas populações, aumentando o nível de qualidade da população. E parece que isso tem sido esquecido. O problema dos regulamentos municipais é as interpretações que são dadas. Câmaras municipais que negam pura e simplesmente licenciar a guarda noturna, conhecemos o porquê, porque estão a inibir a criação de emprego e o reforço da segurança e as pessoas que querem contribuir. Os guarda noturnos não fazem só um serviço de segurança, também têm uma vertente social muito importante, que sempre foi tradição da profissão há mais de um século, que uma pessoa que precisa de um medicamento de urgência não sai à rua para ter que ir buscar. Muitas vezes os idosos não têm condições para o fazer, ou por pessoas por vicissitudes da vida, não têm transporte próprio, ou têm que deixar menores em casa. E geralmente é o guarda-noturno que até faz esse serviço. As câmaras municipais, ou não licenciarem, estão a tirar esse direito que as pessoas têm. Nós não conseguimos contactar, muitas das vezes, vários contactos que tentamos com a Associação Nacional de Municípios, nunca tivemos resposta. As câmaras municipais... Há câmaras que, inclusive, negam-se pura e simplesmente a regulamentar a atividade. A Câmara de Lisboa, por exemplo, desde 2002, quando passou a competência dos governos civis nesta matéria para as câmaras municipais, nunca passou uma licença de guarda noturno, embora os reconheça no Registro Nacional de Guarda Noturnos. Registro este atualizado por inerência por culpa das câmaras municipais que não estão a conhecer à Direção-Geral das Autarquias Locais os guardas noturnos que existem, câmaras municipais que se atrasam no licenciamento mais de um ano, e vemos que se, talvez fosse aqui uma solução a passagem de competências para as entidades intermunicipais e que houvesse, no mínimo, a obrigatoriedade de abrir concursos para todas as áreas vagas dentro das respectivas áreas, anualmente. Porquê? Porque estar a pagar uma formação e sem ter o mínimo de garantias que uma Câmara Municipal abra o concurso, não nos parece ser viável e afasta possíveis candidatos. Se houvesse concursos anuais, acredito que as pessoas investissem nessa formação porque teriam garantia que anualmente poderiam concorrer a guarda noturno. Obrigado pelo e estamos dispostos a colaborar no que for preciso.
Obrigado, Sr. Carlos Tendeiro, pela sua intervenção. Era agora a vez da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. O Sr. Luís Mira está? Pechino? Obrigado. Então, de seguida, daria a palavra ao Sr. Jorge Silva, não sei se está ali, Vice-Presidente da CNOD, Confederação Nacional de Organismos de Deficientes. Faça favor.
Bom dia. Bom dia. Desculpa. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer o convite que nos fizeram e salientar a importância desta audição. Eu iria só... Não iria fazer uma intervenção muito longa, mas iria colocar aqui duas ou três questões que, para a Confederação, são importantes. Portanto, em primeiro lugar, dizer que estamos a falar de uma realidade que, no censo que foi feito em 2001, falava-se de uma realidade que abrangia 680 mil pessoas e suas famílias. Essa era a realidade em 2001. No censo de 2011, se calhar aqui há aqui uma das pessoas que estão recordadas, inverteu-se a situação e fez-se uma pergunta, ou antes, três perguntas, para demonstrar a realidade desta área. E dizia-se se pode subir uma escada, se pode... fazer a vida sozinho, pronto, e é por aí que depois se coloca que em Portugal 18% da população tem dificuldades. Claro que aqui, quando estamos a falar desta população, estamos também a falar de pessoas já com idade avançada e que, portanto, começam a ter dificuldades, e aí responderam. Chamava aqui a atenção que, se calhar, no próximo censo de 2021, era importante que se verificasse alguma atualização e que o enquadramento que fosse pedido nos desse uma realidade do nosso país. Por exemplo, nós estamos ligados ao Fórum Europeu da Deficiência e, se vocês forem ao portal do Fórum, há um ano atrás, está lá colocada que esta organização... Portanto, é um guarda-chuva que abrange à volta de 83 milhões de pessoas. Portanto, é uma realidade importante que nós temos que ter em conta. Agora, depois desta verificação, desta informação sobre a nossa área, dizer-vos que a Confederação é uma confederação das pessoas com deficiência. Portanto, nós... já colocámos no último congresso a mudança e, de acordo com a convenção, deixar de dizer que é uma confederação de deficientes, mas sim uma confederação de pessoas com deficiência, dizer-vos que esta realidade não abrange só as pessoas com deficiência e suas famílias e, portanto, as associações que trabalham para pessoas com deficiência e associações de pessoas com deficiência, as duas realidades. Agora, em relação à auscultação, nós já nos pronunciávamos. Esta lei, que esta proposta de lei que é colocada, nós chamámos a atenção para isso. Achamos que percorremos-la e é evidente que ela abrange grandes áreas, mas se nós tivermos o cuidado, quase não é colocada esta questão das pessoas com deficiência. Fala-se em jardins, que as câmaras vão ter, portanto, a competência dos jardins públicos, das praias, mas depois, no concreto, não se vê lá alguma informação sobre esta área e aí há muito a fazer, porque os jardins têm que ser adaptados para que portanto, a situação em Portugal seja de uma sociedade inclusiva. Dizer-vos, por exemplo, que eu depois coloquei a questão dos diplomas setoriais que têm saído e verifiquei, por exemplo, naquele das praias, aí não se verifica nenhuma ligação a esta área. Portanto, as praias têm que ser acessíveis, tanto as marítimas como as fluviais, e aí eu verifiquei que nesse diploma setorial não estava lá nenhuma ideia sobre isto. Dizer-vos a importância que tem, por exemplo, na nossa área, nós damos colaboração todos os anos a um, não é bem concurso, mas uma verificação das cidades mais acessíveis. E, por exemplo, o ano passado, o Funchal teve uma menção honrosa e exatamente a grande questão foi a praia, as praias no Funchal, que tiveram uma adequação às pessoas com deficiência. Depois, dizer-vos que o Estado português, e é a última questão que vou colocar, em maio de 2016, há um relatório das Nações Unidas sobre esta área e, além de colocar aspectos positivos, por exemplo, coloco a importância de uma grande parte das pessoas com necessidades especiais, dos alunos com necessidades especiais, portanto, é um número muito grande daqueles que hoje frequentam as escolas públicas, importância que isso tem, e dizer-vos que depois, neste informe, que é de maio de 2016, além dos aspectos positivos, depois também faz uma série de recomendações sobre variadas áreas ao Estado português para que cumpra, por exemplo, nos domínios da justiça, das mulheres com deficiência.
Tem que terminar, Sr. Jorge Silva.
Eu ficava por aqui. Pronto. Sim.
Obrigado pela atenção, Sr. Jorge Silva, da CNOD. Era agora a vez da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais. Eu perguntava se o Sr. Paulo Almeida está cá. Então, faça o favor, é a sua vez de intervir.
Muito bom dia a todos. Agradecer a desta primeira comissão a possibilidade que dá à CONFAP para estar aqui a falar das suas preocupações. Uma saudação especial ao Sr. Deputado Manuel Freixo, deputado do distrito do meu círculo eleitoral, com quem já tive a oportunidade de trocar umas impressões sobre problemas de educação de lá. Ora bem, e vimos aqui para falar da parte da educação, daquela proposta de lei que está em cima da mesa. E há para já um bom sinal verificar que na proposta de lei, quando se elaboram as várias competências que se querem transportar para os municípios, a educação surge em primeiro lugar. Esperemos, pois, que esta primazia se concretize. Nós sabemos que o nosso território, o nosso país, está cheio de assimetrias territoriais. E este movimento de centralização poderá ser uma oportunidade para podermos aproximar os processos educativos às necessidades específicas de cada comunidade. Temos, no entanto, diferentes níveis de risco na passagem destas novas competências para as autarquias. Estes níveis de risco estão associados às condições que cada município pode dispor para as pôr em prática. num processo anterior, específico para a educação, houve municípios que declararam essa falta de condições e preferiram não abraçar um processo de centralização para não fazer pior do que o que estava. Há que acautelar estas situações onde a deficiente disponibilidade técnica e financeira e mesmo a falta de vontade em abraçar a educação como primeira prioridade poderá acentuar as desigualdades na qualidade do ensino. E não é isso que queremos para os nossos filhos. Venho de uma região de Portugal, desculpem, não venho, eu moro numa região de Portugal, igual a muitas outras, onde outros riscos podem a qualquer momento emergir. A desertificação do território pode tornar problemática a gestão de recursos devido à taxa de utilização dos mesmos. E tudo isto pode tornar-se insustentável para um município. Neste caso, a nação terá que preparar uma resposta solidária e criativa para não alargar mais as terras sem gente, que é um problema que a nossa democracia ainda não conseguiu resolver ao longo dos seus 43 anos. Houve, no entanto, bons exemplos no passado, onde se aproveitou a descentralização ou, na altura, a chamada delegação de competências ou municipalização, para aumentar a democraticidade do processo, desenvolvendo um modelo de governação a nível local, com reforço do papel dos agrupamentos em diferentes domínios e transformando os Conselhos Municipais de Educação numa estrutura operacional, assumindo as competências no âmbito, aquelas competências que estão fora do âmbito de cada escola, reservando para os municípios, para as autarquias, um papel instrumental na mobilização dos recursos materiais, humanos e financeiros necessários. Alguns exemplos onde, nesta primeira tentativa, foi experimentada a descentralização, é recorrentemente referida a participação positiva do movimento associativo de pais na evolução do processo educativo para tornar a escola mais atrativa, de modo que os alunos sejam mais felizes, se sintam verdadeiramente realizados e se tornem mais sociáveis. A CONFAP, a única organização de cariz nacional que legitimamente representa os pais, é um movimento que trabalha em regime de voluntariado, ao contrário de muitos outros parceiros. Mas somos os principais interessados em que isto corra bem. Por isso, por tudo o que acabei de dizer, reclamamos uma verdadeira representatividade nos órgãos intervenientes, como sejam os Conselhos Municipais de Educação, os Conselhos Gerais das Escolas, que a partir deste movimento devem ser mais atuantes e mais competentes. Temos de aproveitar esta oportunidade de mudança para tal. Afinal, as escolas só existem por causa dos nossos filhos. E muito obrigado.
Muito bem, Sr. Paulo Almeida, bem-haja pela sua intervenção. Dava agora a palavra à Sra. Presidente da CIM do Médio Tejo e, simultaneamente, também da Câmara Municipal de Abrantes, à Doutora Maria do Céu Albuquerque.
Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E confesso que a esta altura do campeonato tenho alguma dificuldade em fazer uma intervenção, até porque todas as intervenções que me precederam levantam muitas questões, muitos problemas e fazem-me refletir porque é que este assunto está inscrito na Constituição desde 1976 e nunca foi concretizado. Porque de facto nós não somos capazes de olhar para o copo meio cheio, olhamos sempre para o copo meio vazio e à conta disso esta reforma não se faz, à conta disto o interior do país vai ficando cada vez mais desprotegido, com menos pessoas, com menos serviços de proximidade e portanto vamos continuar por este andar igualzinho. Eu quero fazer uma declaração de princípio. Eu sou autarca, eleita pelo Partido Socialista, apoio esta reforma, mas também apoiei a reforma que foi proposta na legislatura anterior, pese embora não concordasse, como também não concordo, com algumas das coisas que estão propostas atualmente. O que me parece fundamental é que não criemos preconceitos, olhemos para o futuro e confiemos, porque, em bom rigor, esta reforma serve de base a um conjunto de pequenas reformas que são fundamentais. As grandes reformas foram feitas, mas também quero recordar todos que as grandes reformas foram feitas não em democracia. E o poder local democrático está ávido, sedento de novas competências, porque são os nossos cidadãos que assim o pedem. Eu dou exemplos muito claros e concretos. Eu sou a presidente de uma comunidade intermunicipal, eleita entre os meus pares, mas represento também a minha autarquia. Nós, hoje, na nossa comunidade intermunicipal, fazemos muito trabalho supramunicipal sem competências delegadas para tal. E nós precisamos dessa delegação de competências. Nós, nas autarquias, fazemos muitas intervenções substituindo-nos à administração central sem competências para tal. Por exemplo, nós gerimos os fundos comunitários. Dizer que não é de agora, é da anterior legislatura, assumimos compromissos na área da cultura, por exemplo, para fazer a valorização do património edificado. Na área da saúde, ainda recentemente, entregámos aos 13 municípios que compõem o meu território da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, 13 viaturas elétricas para os cuidados de saúde primários, substituindo-nos ao Estado. É fundamental que criemos condições para que não aconteça só na minha comunidade intermunicipal, por vontade dos autarcas, mas que isso aconteça a nível nacional. É fundamental que isso aconteça e isso só vai acontecer a partir do momento em que tenhamos a delegação de competências, a transferência de competências efetiva nas comunidades intermunicipais, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia. Há pouco alguém dizia que iríamos ter mais regulamentos, penso que foi o representante da Associação dos Guardas Noturnos, quantas as freguesias. No meu concelho, nós delegamos num orçamento que anda entre os 20 e os 30 milhões de euros anual, nós delegamos mais de 1 milhão de euros nas juntas de freguesia, mas delegamos porque queremos. Nos concelhos ao lado isso não acontece. E eu, enquanto portuguesa, eu quero que isso aconteça em todos os municípios. Eu quero que haja efetivamente igualdade de oportunidades para todos e para todas, e isso só vai acontecer se houver efetivamente uma delegação de competências que crie condições para que isso aconteça. E, senhores deputados, gostava de deixar aqui uma outra mensagem. Das intervenções que aqui foram feitas e das outras que fomos ouvindo acerca desta matéria, há uma desconfiança muito grande em relação às autarquias. Felizmente que também temos aqui muitos e muitas pessoas que já foram autarcas e que podem contrapor essa posição. Eu gostava de dizer que há 30 anos atrás, o meu pai era funcionário da Câmara Municipal e tinha ao encargo dele quase 400 homens e mulheres que trabalhavam arduamente para criar infraestruturas que dotassem o meu concelho das melhores condições para poder ser comparado com Lisboa. Porque estávamos a iniciar a nossa democracia e, como se recordam, havia uma expressão muito portuguesa que era: Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. E eram 400 homens a trabalhar para criar estradas, levar água, o saneamento, os resíduos sólidos urbanos, a escola, a saúde, a todos os abrantinos. A minha autarquia hoje tem 360 colaboradores. E se eu vos disser qual é a percentagem de colaboradores efetivos para trabalharem na infraestruturação, são uma pequena parte. As autarquias hoje estão dotadas das melhores condições, dos melhores técnicos para fazerem face àquilo que for feito em termos de transferência de competências. E isso é fundamental que aconteça. Também temos consciência que, para podermos exercer essa transferência, essas competências que nos vierem a ser transferidas, precisamos dos meios. Mas também sabemos que estão a ser criadas condições para que esses meios possam acompanhar efetivamente esta transferência. Vamos confiar e não vamos perder esta oportunidade de fazer diferente para nos colocarmos ao nível dos países mais desenvolvidos da OCDE, em que efetivamente as transferências do Orçamento de Estado para o poder local são efetivas e criam condições de igualdade de oportunidades para todos e para todas. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Maria do Céu Albuquerque, pela sua intervenção. Tenho agora a referência de que se segue a Direção Nacional do STAL, mas não tenho aqui referência de quem representa o STAL nesta audição. Está? Então eu depois peço-lhe que se identifique quando começar a sua intervenção. Pode começar, pode começar. Diga depois o seu nome para nosso conhecimento. Obrigado, sim.
Bom dia, Maria de Fátima Amaral, vice-presidente do STAL. A Constituição da República Portuguesa refere que a descentralização administrativa tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e da solidariedade interregional e promover a eficiência e a eficácia da gestão pública na defesa dos direitos das populações. Na verdade, estamos longe desses objetivos. Ao longo das últimas décadas, aquilo a que temos vindo a assistir com a transferência de competências e atribuições por parte do Poder Central para as autarquias, quer falemos do Parque Escolar do Ensino Básico, quer falemos do Parque Habitacional Público, cada vez mais degradado, quer falemos da rede rodoviária de âmbito municipal, quer falemos de entrega de empresas municipais de transportes públicos e outros, é invariavelmente a processos de redução de investimento público, alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para os ombros do poder local. O atual governo, na senda de governos anteriores, entregou no início deste ano, na Assembleia da República, uma nova proposta de lei e um vasto conjunto de decretos-lei setoriais, pretendendo estabelecer um novo quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Tal como os governos anteriores, afirma que este pacote de transferências será acompanhado dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais necessários e suficientes ao seu exercício. Só que se a proposta de lei é suficientemente clara quanto à descrição das atribuições e competências a transferir, ela é muito parca sobre os meios financeiros, humanos e patrimoniais que serão alocados simultaneamente para as autarquias locais. Ao mesmo tempo que ignora que se prevêem transferências de competências cuja escala é supramunicipal e que não são processos de associativismo municipal que resolvem, mas antes um outro nível de administração, o regional, que embora esteja previsto na Constituição, nunca foi criado. E este Governo, ao apresentar esta proposta de lei de transferência de competências, ignorando a importância da criação de autarquias de nível regional, assume claramente que a CIME ou qualquer outra solução intermunicipal de nível associativo bastam, mesmo que sem a legitimidade constitucional das regiões administrativas. Este Governo confunde associativismo municipal com órgãos de poder, as regiões administrativas. Algumas notas que gostaria ainda de realçar. Uma primeira nota para referir que ao longo destes 40 anos nunca os governos cumpriram a lei das finanças locais e as restrições à autonomia do poder local em matéria financeira, orçamental, organizacional, material e humana foram aumentando ano após ano. Com a última alteração à lei das finanças locais de 2007, os municípios viram as suas transferências do Orçamento de Estado cair cerca de 350 milhões de euros por ano. Uma segunda nota para referir que as autarquias foram, em termos relativos, o subsetor do Estado que foi forçado a reduzir mais o emprego nos últimos anos e, por essa mesma razão, crescem as preocupações em relação à sua capacidade atual para poderem assumir, sem perda de qualidade do serviço público, as competências que o Poder Central para elas pretende transferir. Uma terceira nota para referir uma outra dimensão deste processo de transferências de atribuições e competências. Por si só, a assunção por parte das autarquias locais da execução física e financeira de determinadas ações, serviços ou investimentos que são hoje da responsabilidade do Poder Central constitui apenas desconcentração de competências. Para haver descentralização plena de competências, essa transferência terá que incluir poder de decidir por parte das autarquias locais. Estamos talvez mais perante um quadro de desfragmentação de áreas fundamentais e estruturantes que, pela sua importância, devem permanecer nas mãos do Estado, poderes que permitem o desenvolvimento equilibrado do país e que colocam todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso a bens e serviços constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. Depauperadas de recursos humanos e financeiros, não temos dúvidas de que este pacote de descentralização, pelas enormes responsabilidades que transfere para as autarquias locais, pode representar o toque de finados do poder local democrático, de que tanto nos orgulhamos e que tanto deve aos trabalhadores da administração local. Trabalhadores com baixos salários, sem direito ao reconhecimento das profissões e carreiras, com progressões congeladas e milhares com vínculos precários. Temos salientado a nossa perplexidade que resulta da possibilidade de o Presidente de Câmara receber as competências em matéria de pessoal não docente, incluindo técnicos superiores, cerca de 30 mil trabalhadores, do pessoal operacional dos centros de saúde, cerca de 2.500, mas ao mesmo tempo poder delegar praticamente todas essas competências, ficando as autarquias meras gestoras de remunerações. Temos colocado outros problemas que decorrem de situações que não deixam claro, por exemplo, a que entidade os trabalhadores abrangidos continuarão vinculados e a quem recorrer na eventualidade, por exemplo, no caso de um processo de despedimento, autarquia, Ministério da Educação ou Ministério da Saúde. Temos salientado que a ir por diante este processo, este tem de ser monitorizado por comissões que integrem as estruturas sindicais. Alertamos ainda que, possivelmente, alguns sempre preocupados em encontrar áreas na administração pública que possam ser fontes de lucro certos e seguros para o setor privado, terão talvez aqui mais uma janela de oportunidades. Suspeitamos que é isto que vai na mente de muitos. Descentraliza-se, pensam eles, e se as autarquias locais não forem capazes de gerir, que concessionem ou privatizem, ficando reduzidas a entidades gestoras de concessões e de contratos de aquisição de serviços. Afinal, um poder local amputado. É contra estes perigos que alertamos os trabalhadores, a sociedade em geral e os senhores deputados em particular.
Muito obrigado pela sua intervenção, senhora Dona Maria da Fátima Amaral, vice-presidente da Direção Nacional do Estado. Segue-se agora a doutora Maria João Botelho, presidente da Federação Minha Terra. Está presente? Creio que não. Nesse caso, vamos passar a... Aí está. Peço desculpa, não a vi. Então, faça favor, tenha a palavra.
Bom, eu pensei que não estava inscrita, mas vou aproveitar esta oportunidade para falar, portanto, sou o Presidente da Federação Minha Terra. Nós fizemos uma análise dos documentos. É evidente que o princípio da descentralização é um princípio que a nós nos diz muito e que é importante a descentralização, é evidente numa perspectiva de uma futura regionalização, mas é uma oportunidade que nos parece que devemos aproveitar e seguir em frente. É evidente que a documentação que nos foi entregue até esta altura não é suficiente para analisarmos depois a forma concreta como isto se irá passar e preocupa-nos, no fundo, a questão dos meios em termos financeiros e humanos. De resto, o princípio é evidente que estamos de acordo com ele, apoiamos a questão da descentralização. Precisamos depois, para nos podermos pronunciar mais detalhadamente, à medida que o processo for evoluindo, teremos que ver, no fundo, essa questão dos meios humanos e financeiros. Mas penso que é uma oportunidade que devemos aproveitar e acompanhar de perto no princípio que aqui também já foi referido da participação, do trabalho em rede, da participação das organizações não-governamentais e é nessa categoria e, portanto, no fundo, nessa qualidade que estamos hoje aqui a participar, apelando a que a sociedade civil tenha um papel muito importante e agradecendo, no fundo, esta oportunidade que nos dão de estar aqui a falar com os senhores deputados e com as diferentes entidades da sociedade civil e portanto, públicas também que aqui estão presentes. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção. Segue-se a FENPROF. e tenho inscrita Sra. Manuela Mendonça, membro do Secretariado Nacional da Federação. Eu peço-lhe então, por favor, que se identifique no início, que é para nós tomarmos nota de quem vai fazer a intervenção. Obrigado pela atenção.
Bem, muito obrigado pelo convite à 11ª Comissão. Eu sou Francisco Almeida, do Secretariado Nacional da FENPROF. Nós valorizamos bastante este debate que a 11ª Comissão organiza, sobretudo quando o colocamos em contraponto com o processo que o Governo anterior desenvolveu. O Governo anterior desenvolveu neste domínio um processo que, a dada altura, era qualquer coisa que ia acontecendo em segredo, nos corredores, nos gabinetes, não se sabe bem, nos papéis que depois alguém descobria que afinal existiam, e até por contraponto a esse processo que o Governo anterior desenvolveu, valorizamos bastante o que a 11ª Comissão está a fazer neste domínio com a audição de várias entidades e pessoas que querem pronunciar-se sobre esta matéria. Mas queremos também, antes de tudo mais, colocar em evidência que há qualquer coisa que não está a correr aqui muito bem, porque ainda a Assembleia da República não votou, não aprovou a proposta de lei do Governo ou o projeto de lei de um qualquer partido. Há projetos de lei apresentados por diversos partidos, há uma proposta de lei aprovada pelo Governo, está tudo em discussão na Assembleia da República e aí senão quando o Governo já discute os projetos de decreto-lei dos vários setores, nomeadamente, por exemplo, na educação, é já conhecido o projeto de decreto-lei, foram já pedidos pareceres, sem que se saiba qual é a opção da Assembleia da República, porque essa a votação não foi feita. E em tese, qualquer projeto de lei pode ser aprovado. Bem, a outra parte da intervenção aqui da FENPROF é no sentido, sobretudo, de afirmar as nossas propostas, o que fizemos também já num documento enviado à 11ª Comissão, mas gostaríamos de deixar aqui as nossas propostas nesta matéria. As nossas propostas caminham no sentido da descentralização efetiva do Estado na área da educação, mas assentam em opções claramente distintas daquelas que constam da proposta de lei do Governo. As nossas posições vão no sentido de avançar na construção da autonomia das escolas, autonomia para as escolas. Há um conjunto de matérias que hoje são decididas pela estrutura, pelo aparelho político-administrativo do Ministério da Educação, que, do nosso ponto de vista, devem ser poderes que devem decisões, que devem ser possibilidades de decisão, que devem ser conferidas às escolas e aos seus órgãos, independentemente, agora não estamos aqui a cuidar de saber qual é o modelo de gestão das escolas, mas poderes que devem ser transferidos para as escolas. Portanto, o primeiro passo neste sentido da descentralização é conferir autonomia às escolas. A segunda questão para nós é, e defendemos esta posição há vários anos, vai no sentido da criação de conselhos locais de educação de âmbito concelhio. Nesta matéria nós somos até acompanhados desde 86 pelo, se não digo pela academia, digo por algumas áreas da academia nesta área das ciências da educação. Veja-se João Formosinho, António Sousa Fernandes, Licínio Lima, em 1986, já nos documentos preparatórios chamavam-se assim, documentos preparatórios da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, defendiam a criação de conselhos locais de educação. Portanto, não é coisa em que estejamos orgulhosamente sós a defender a criação de conselhos locais de educação, é uma proposta que é acompanhada por vários intervenientes no mundo académico. Nós defendemos a criação desses conselhos locais de educação com uma forte participação das autarquias e das escolas. Não é coisa que se constitua num conselho por contraponto à Câmara Municipal ou à Assembleia Municipal ou às freguesias, por contraponto ao poder local. Não, é um Conselho Local de Educação que, do nosso ponto de vista, deve ter uma forte participação das autarquias, uma forte participação das escolas, dos pais, uma participação comunitária, mas, repito, uma forte participação das autarquias e das escolas. E defendemos que estes Conselhos Locais de Educação devem ter poderes de decisão na organização da rede escolar e da rede de transportes escolares, na oferta educativa e definição de áreas vocacionais no ensino secundário, de ocupação de tempo, na gestão e na organização da ocupação de tempos livres e atividades extracurriculares, na decisão sobre componentes locais do currículo, na gestão integrada de recursos comunitários, na elaboração de projetos de intervenção educativa local, na gestão da ação social escolar, na integração das escolas na comunidade, enfim, um conjunto de áreas que devem constituir os poderes do Conselho Local de Educação. A proposta de lei do Governo, na área da educação, nem sei bem como é que pode chamar-se uma proposta de lei para a descentralização, ou enquadrar-se num qualquer processo de descentralização. Vamos ver a proposta de lei que está apresentada, podemos até, quem tiver acesso, ver já o projeto de decreto-lei que o Governo elaborou e que já está a discutir um passo à frente da Assembleia da República, para verificarmos que as matérias que são chamadas, que ali são colocadas como fazendo
terminar,
parte,
sim.
E vou terminar,
obrigado.
Como fazendo parte desse processo de descentralização, podemos ficar à espera que alguém indique qual é o poder da administração central que passa para as autarquias. Naquela proposta de lei ou naquele projeto de decreto-lei, nenhum dos poderes tradicionais da administração central passa para qualquer autarquia. O que passa para as autarquias naquela proposta de lei, naquele projeto de decreto-lei, são poderes das escolas, são competências das escolas, que as escolas hoje exercem bem e que, portanto, não são descentralizadas, são recentralizadas.
Obrigado,
para
Sr. Francisco
Almeida. Os órgãos do poder local. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Francisco Almeida, da FENPROF. De seguida, temos a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Tenho inscrito o Sr. José Rui Pereira Silva Raposo. Como diz, desculpe? Artur Sequeira. É quem vai intervir, não é? Muito bem, faça favor então.
Muito obrigado pelo convite de estar nesta audição. Portanto, falar de funções sociais do Estado e de políticas cujo objetivo consiste na proteção e garantia e promoção de direitos de saúde, educação, segurança social, trabalho, justiça, cultura, desporto, habitação, ambiente, ao poder local, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos, cuja efetivação cabe, de facto, ao poder central. A razão da consagração constitucional dos direitos sociais, da sua importância, está ligada à dignidade da pessoa humana e, em consequência, são direitos imprescindíveis na promoção do desenvolvimento humano, justiça, democracia e liberdade, para que se considere necessária a intervenção estatal na vida económica e social, porque o Estado tem capacidade e legitimação para tomar as medidas políticas, económicas e de jurídicas necessárias. Não obstante a disposição constitucional, os sucessivos governos elegeram os trabalhadores e os serviços como alvo principal das suas políticas neoliberais há muitos anos e, em simultâneo com a degradação dos serviços públicos, dos trabalhadores da administração pública, têm vindo a perder direitos, remunerações, estabilidade de emprego, a ver alterado o seu vínculo laboral depois do PRAS e do PREMAC, e o resultado soldou-se no encerramento de centenas de serviços públicos, no despedimento de milhares de trabalhadores, na colocação de centenas em mobilidade especial e privando as populações de acesso à satisfação de direitos fundamentais. Hoje discute-se proposta de lei do Governo que visam uma alegada descentralização administrativa. Uma dessas propostas prevê o alargamento das competências dos municípios e das entidades municipais e entidades de que devem ser transferidas. Acresce que as autarquias locais verdadeiramente precisam, antes de tudo mais, é que sejam cumpridas as regras legais do seu financiamento, por forma a que possam cumprir plenamente as suas atuais responsabilidades e competências. Como já foi afirmado várias vezes, não é possível avançar para um efetivo, racional e sustentado processo de centralização sem a instituição de regiões administrativas, como prevê a Constituição da República Portuguesa. Assim, a regionalização é um pressuposto sem o que não existirá verdadeira descentralização de competências, mas somente a desresponsabilização de áreas que competem ao Poder Central, assegurar com passagem de competências sem garantias de meios correspondentes que, como a experiência já demonstrou, não garante a universalidade dos serviços. A regionalização estabelecerá e criará a delimitação e atribuições de competências entre os vários níveis da administração central, local e regional. A experiência de processos de municipalização até agora levados a cabo demonstram que as soluções adotadas são condicionadas pela ausência de um nível de poder local nas regiões, pelo que o subfinanciamento das autarquias, pelo contínuo arbítrio de incumprimento de regimes financeiros em vigor e pela restrição e ingerência na autonomia local muito agravada num passado recente. A asfixia financeira imposta às autarquias locais pelo anterior governo, a par da aniquilação da autonomia, dificultaram a sua capacidade de intervenção, cuja consequência ainda hoje se sentem. A descentralização de competências exige a identificação e a avaliação dos impactos de sua respectiva evolução, quanto às condições financeiras, humanas, organizacionais e materiais. A autonomia administrativa e financeira das autarquias é condição para o pleno exercício e a justa repartição dos recursos do Estado, que assegure as condições de estabilidade da sua aplicação e recupere os níveis de financiamento negados aos sucessivos incumprimentos e cortes. Pela defesa das funções sociais do Estado, garantindo a coesão de indispensáveis políticas públicas para a efetivação de direitos sociais de forma universal, gratuita, de qualidade, nos termos previstos na Constituição da República Portuguesa. Assim, nós consideramos que, nesta matéria, pela sua importância, seja obrigatoriamente objetivo de consulta pública, que garanta, nomeadamente, a participação de estruturas representantes dos trabalhadores, como temos previstos na Lei Geral de Trabalhos e Funções Públicas, considerando ainda que se trata de matérias obrigatoriamente de matéria coletiva. Urge a defesa intransigente da universalidade das funções sociais do Estado, como condição de igualdade entre os cidadãos, o que significa que o Estado deve manter para si os poderes que lhe permitem promover o desenvolvimento estrutural do país, ou seja, os poderes que viabilizam a colocação de todos os cidadãos num plano de igualdade nos domínios económico, social e cultural. É, aliás, o princípio da subsidiariedade que assim o impõe, na medida em que há necessidades públicas que, pela sua natureza, podem ser satisfeitas a nível local, sem quebrar os princípios da igualdade, da eficácia, da economia e da ação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Artur Sequeira, em representação da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. É agora a vez da Forestis. Tenho inscrita a Sra. Rosário Alves, diretora executiva da Forestis. Está presente? Creio que não. Passamos à frente, então. E cabe, então, a vez ao movimento de utentes, MU... Ah, sim, tem razão. O movimento de utentes não se inscreveu. À Ordem dos Médicos Veterinários, que tenho inscrita a Sra. Doutora Liliana Carvalho. Então, neste caso, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimos Srs. Deputados e demais entidades. A Ordem dos Médicos Veterinários saúda todos os presentes e quero desde já agradecer o convite endereçado. A Ordem dos Médicos Veterinários, enquanto associação representativa dos médicos veterinários, vai centrar o seu contributo nas competências que estão diretamente relacionadas com a atividade médico-veterinária. O médico veterinário municipal depende, atualmente, hierárquica e disciplinarmente do Presidente da Câmara Municipal da respectiva área de intervenção e, funcionalmente, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Por inerência de cargo, é a Autoridade Sanitária de Conselhia, cujos poderes lhe são conferidos a título pessoal, não delegáveis, pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária de GAV. Os médicos veterinários municipais, enquanto Autoridade Sanitária Veterinária de Conselhia, constituem-se como o garante da operacionalidade das políticas da Autoridade Sanitária Veterinária Nacional nos municípios. Assim, a retribuição mensal dos médicos veterinários municipais é suportada pelos respectivos municípios e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural através da DGAV, respectivamente em 60% e 40%. Enquanto Autoridade Sanitária Veterinária de Conselhia, o médico veterinário municipal tem o poder de, sem dependência hierárquica, tomar qualquer decisão por necessidade técnica ou científica que entenda indispensável ou relevante para a prevenção e correção de fatores ou situações suscetíveis de causarem prejuízos graves à saúde pública, bem como competências relativas à garantia de salubridade dos produtos de origem animal e competências relativas à sanidade e proteção animal. Deverá ainda articular-se com a Autoridade de Saúde Conselhia nos aspectos relacionados com a saúde humana. No que concerne às iniciativas legislativas aqui propostas que visam a descentralização das competências atualmente afetas à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para os órgãos municipais e intermunicipais, considera-se importante referir que a integração das diversas direções regionais de agricultura e pescas, unidades orgânicas desconcentradas que se encontravam sob a tutela da anterior DGV, foi um passo relevante para otimizar e garantir a existência de uma ação coordenada a nível da administração pública, consubstanciando uma verticalização funcional dos serviços veterinários, posição que é considerada estratégica pela Ordem dos Médicos Veterinários. Saliente-se que esta medida de verticalização é também aquela que melhor se adequa ao cumprimento das obrigações decorrentes da legislação europeia. Esta organização administrativa dos serviços públicos de controlo oficial permitiu uma celeridade, economia e racionalização em termos de recursos humanos, materiais e financeiros, centralizando todas as competências na Autoridade Sanitária e Veterinária Nacional, atual Direção-Geral da Alimentação Veterinária, entidade competente pela definição e aplicação das políticas de segurança alimentar e sanidade animal. Considera-se que poderá haver um retrocesso no processo de verticalização consolidado e com eficiência comprovada. A dispersão de recursos humanos, financeiros e materiais das 5 direções de serviço da DGAV para os 308 municípios pode levar a perdas de eficiência, eficácia e de harmonização de critérios entre municípios e eventuais problemas de concorrência entre empresas. Assim, é entendimento desta Ordem que, existindo atualmente um enquadramento jurídico subjacente à intervenção das autarquias locais, é de extrema importância assegurar que os médicos veterinários municipais tenham as suas competências bem definidas e em articulação direta com a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, de forma a manter uma uniformização das ações efetuadas, podendo a proteção animal funcionar, essa sim, de uma forma descentralizada. No que diz respeito à sanidade animal e respectivas ações de saneamento, nomeadamente aquelas que têm sido levadas a cabo pelas diferentes organizações de produtores pecuários, OPPs, a Ordem dos Médicos Veterinários está frontalmente contra uma delegação de competências nos municípios. Neste campo, é ainda mais evidente a absoluta necessidade de verticalização e de existência de uma autoridade nacional com normas nacionais bem definidas. Os movimentos de animais, a não existência de fronteiras municipais para as doenças ou planos de erradicação e a existência de OPPs que abrangem vários concelhos, reforçam a nossa convicção de que a sanidade animal deve continuar a ser uma das competências da Autoridade Sanitária Veterinária Nacional de GAV. Passar para as autarquias a decisão sobre áreas relevantes, como seja a sanidade animal e segurança alimentar, pode vir a significar ineficiência das políticas que se pretendam implementar devido às eventuais diferenças de entendimento, posicionamento e sensibilidade pelas autarquias sobre estas matérias. O país deve responder perante os controles da União Europeia e apresentar-se perante países terceiros como uma unidade com determinado estatuto sanitário e não como um conjunto de municípios ou comunidades intermunicipais isoladas. A Ordem dos Médicos Veterinários reforça que os serviços públicos devem estar organizados de forma a dominar os desiderados enunciados de forma eficaz e célere. E a verticalização da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária aumentou a eficiência de recursos, reduzindo as entropias onde as políticas e planos de ação passaram a estar sob uma única cadeia de comando direta. Retirar os controlos oficiais de uma gestão de âmbito nacional e substituí-la por uma de âmbito local pode constituir-se como um erro estratégico de políticas públicas, com consequências graves ao nível da segurança alimentar do país e, consequentemente, das trocas comerciais e das exportações de produtos animais.
Assim, obrigado pela sua intervenção. Terminou o seu tempo.
Obrigada.
Mas já terminou?
Deixe-me só acrescentar. Salienta-se pela sua importância os médicos veterinários municipais enquanto autoridade sanitária veterinária concelhia que os poderes lhe são conferidos a título pessoal, não delegáveis, pela autoridade sanitária veterinária nacional que deverá permanecer, ser clarificada e reforçada. A autoridade sanitária veterinária de concelhia é um dos pilares de proximidade a nível concelhio das políticas nacionais emanadas pela DGAV, não devendo tais competências e autoridade ser delegada em órgãos municipais que não o médico veterinário municipal. Obrigada.
Obrigado, Dra. Liliana Carvalho. Dávamos agora a palavra ao Sr. José Manuel Sevivas Martins, do Sindicato dos Inspectores da Educação e Ensino. Está presente? Está lá. Faça favor.
Aproveitar para saudar os senhores deputados da 11ª Comissão e também todos os presentes e o Sr. Presidente da Comissão. Queríamos agradecer o convite e reforçar a pronúncia que já fizemos por escrito. Também queríamos salientar a importância que demos a este debate. Este sindicato entende dever pronunciar-se, realçando que em matéria de educação e ensino, ciência e tecnologia, Portugal tem vindo a dar saltos qualitativos incontestáveis, com reflexos muito positivos no aumento da escolarização, das habilitações académicas e profissionais dos portugueses e, consequentemente, na qualidade de vida dos cidadãos e no desenvolvimento do país. Importa que a descentralização seja um passo em frente no âmbito da educação e do ensino e não um retrocesso. Efetivamente, os diplomas legais parecem-nos mais uma transferência da autonomia das escolas para as autarquias e não tanto uma descentralização. Olhando para a história, vem-nos à memória os tempos a seguir à governação do Dom José e do seu ministro, o Marquês de Pombal, em que o abandono da educação pelo poder central trouxe ao país elevadas taxas de analfabetismo, pelo menos até ao último quartil do século XX. De considerar que já foram implementados projetos-pilotos de atribuição de competências no âmbito da educação em alguns municípios, sem que, contudo, tenhamos conhecimento de qualquer avaliação realizada quanto às mais-valias ou menos-valias dos processos em curso. Para que implementar projetos piloto, se estes não são monitorizados e avaliados, para que seja possível dar a conhecer a todos os aspectos positivos e também os negativos deste processo? Informalmente chegaram a este sindicato informações sobre conselhos onde a municipalização, chamamos-lhe assim, trouxe benefícios para os utentes e outros onde os serviços de educação deixaram de cumprir os padrões de qualidade esperados. Quanto às causas, residem essencialmente nas diferentes formas e sensibilidades com que os municípios encaram as questões da educação. E esta situação não deixa de ser preocupante. Na verdade, pode a educação e o desenvolvimento que ela acarreta para o país ficar dependente das diversas sensibilidades que cada município tem? Neste contexto, entendemos que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência, em colaboração com outras entidades, evidentemente, para garantir aos cidadãos uma educação e um ensino de qualidade, necessita de reforçar os seus programas de acompanhamento, de avaliação, de controlo e de provedoria, tanto no ensino público como no ensino particular e cooperativo, no financiado pelo Estado e mesmo no não financiado pelo Estado. Importa matar a serpente no ovo, com ações preventivas, com atividades que dissimulem os conflitos, com atividades de acompanhamento e não só em alturas de alarme público. Para isso importa referir, no ponto 1, a necessidade urgente de uma nova lei orgânica da Inspeção-Geral de Educação e Ciência que consagre para este organismo uma dupla tutela que temos vindo a defender da Assembleia da República e dos Ministérios ligados à Educação, à Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em articulação com o poder centralizado no âmbito da educação, do ensino e da ciência, de forma a garantir serviços de qualidade e de prevalência para que todos os cidadãos dos princípios da justiça, legalidade e da igualdade estejam presentes. A necessidade de reativar, como ponto 2, a necessidade de reativar no interior, este interior como conceito geográfico, mas também político e antropológico, de muitos serviços públicos ou de muitas valências encerrados nos últimos anos em que esteve presente a Troika, e que desertificaram o nosso território e abandonaram uma indispensável prática de proximidade relativamente aos cidadãos e aos utentes. Neste quadro, é fundamental eliminar o supercentralismo da atual Inspeção-Geral da Educação e Ciência, recuperando as delegações regionais do Alentejo, que funcionava em Évora, do Algarve, que funcionava em Faro, com o exercício pleno de todas as competências de inspeção e fazendo regressar às atuais áreas territoriais do Norte, funcionar no Porto, e do Centro, a funcionar em Coimbra, algumas das valências que lhe foram, no nosso entender, abusivamente retiradas, nomeadamente a de provedoria, e atribuindo-lhe outras, nomeadamente de acompanhamento das escolas e de projetos inovadores, neste momento andam em roda livre, bem como de controlo, tendo particular atenção à qualidade da educação e ensino e ao controlo da despesa, quer no ensino público, quer no ensino particular e cooperativo, financiado pelo Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Era agora a vez do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia. Eu não tenho referência de quem vai intervir. Pedia-lhe que se identificasse.
Então. Meu nome é Regis Barbosa, eu sou da direção do sindicato. Eu já queria agradecer à comissão por proporcionar esse debate e dizer que a gente já nos pronunciamos por escrito, mas gostávamos de reforçar alguns dos pontos que referimos anteriormente. Vou ser bastante sucinto. Causa-nos grande preocupação algumas das alterações propostas para o setor do patrimônio cultural. A passagem da gestão do patrimônio atualmente sob a alçada da DGPC para as autarquias implica a necessidade de reforço de meios, tendo em conta que os próprios meios que a DGPC tem atualmente não são suficientes para a conservação e divulgação do patrimônio. Cabe aqui lembrar exemplos recentes de serviços sem meios e sem pessoal, como é o caso do CNAS, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Atualmente, o CNAS tem 3 trabalhadores e está, digamos, sem morada até o momento. Num contexto como esse, alertamos para o perigo de que uma passagem da gestão de monumentos para as autarquias possa significar o abandono dos referidos monumentos, ou mesmo a cedência a privados. Por um lado, a falta de técnicos especializados na conservação, manutenção e gestão de monumentos pode, num curto espaço de tempo, acarretar na destruição definitiva do patrimônio. O exemplo do que ocorreu em Foscoa é claro. Ali o que faltou foi vigilância, mas seja como for, os danos foram gravíssimos e irreversíveis. A falta de meios e de investimento pode também resultar na cedência da exploração de patrimônio por privados, como é o caso de hotéis e pousadas instaladas em locais com valor patrimonial. Pode mesmo encorajar a cobrança de valores muito altos nas bilheteiras. Nos dois casos, a exclusão de parcelas da população pode vir a acontecer, e é também gravíssima. Lembremos que um bilhete família para 2 adultos e 2 crianças visitarem o Palácio da Pena, em Sintra, custa 49 euros. Muitas famílias não podem pagar isso, não têm acesso ao patrimônio. Deve-se garantir que esse tipo de estratégia de financiamento através de bilheteiras não avance. o que só será possível com maior investimento na cultura e especificamente no patrimônio cultural. Igualmente, a passagem de trabalhadores para o âmbito municipal deve garantir a manutenção dos direitos desses trabalhadores, evitando qualquer prejuízo para estes. Além disso, a tentação da utilização de trabalhadores com vínculos precários para comatar a falta de trabalhadores dos quadros deve ser absolutamente evitada. Falamos expressamente da utilização de estagiários para efetuar funções permanentes, situação essa que nós sabemos que é recorrente. Mais uma vez, somente o maior investimento na cultura permitirá solucionar essa questão. Por fim, referimos mais um aspecto que nos preocupa. Referimos à inclusão das direções regionais de cultura nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, CCDRs. Essa possível inclusão resultaria na perda da especialização de uma entidade, as direções regionais de cultura. Cabe aqui ressaltar que, nos últimos anos, os diferentes governos têm posto em prática uma política de fusões de institutos, que tem resultado num enorme enfraquecimento do Estado no setor do patrimônio arqueológico. Esse setor, antes, com o antigo Instituto Português de Arqueologia, fazia inclusive investigação. Hoje em dia, reduz-se basicamente a fiscalização e nem consegue fiscalizar todos os sítios e todas as intervenções que têm acontecido. Não vemos qualquer ganho para as populações nesse tipo de fusão, que nem democratiza, nem aumenta a eficiência das instituições. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Régis Barbosa, Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia. Segue-se o Sr. José Vítor Reis, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Está presente? Está. Desculpe, não percebi. Então peço-lhe que se identifique, então. Obrigado pela atenção.
Sou Luís Dias, faço parte da Comissão Executiva da Direção do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa e desde já também valorizar a iniciativa e agradecer o convite. E a ideia aqui hoje, não necessariamente falando da descentralização de competências em termos tão latos, mas sim ter como paralelismo aquilo que aconteceu em Lisboa desde 2012 a 2014, com consequências hoje ainda muito visíveis a vários níveis. Nós podíamos chamar mesmo a experiência de Lisboa, não é? Foi aí que começou um processo, quase como uma espécie de laboratório se tratasse, para perceber e de que forma aplicar ao resto do país. A verdade é que a descentralização de competências da Câmara para as Juntas de Freguesia, que foi feita um pouco à revelia da vontade da população e dos próprios trabalhadores, eu estou aqui em representação de um sindicato e é nessa ótica também que interessa destacar, isto levanta-nos algumas dúvidas também em relação a este processo e de que forma é que ele se vai desenvolver e será de facto um facto consumado, como muitos aqui já disseram, se calhar de forma mais ou menos precipitada, não é? Mas a verdade é que aquilo que aconteceu em Lisboa, e sempre em torno do argumento de uma maior proximidade à população, de uma maior eficácia, eficiência, economia, enfim, aquela trilogia que hoje se utiliza e que está muito na moda na administração pública e com geralmente com efeitos contrários àquilo que se objetiva, a verdade é que este processo não só não aproximou os serviços públicos municipais das populações, aliás, a Câmara sentiu uma série de dificuldades em dar resposta àquilo que eram algumas das suas competências, tal como as juntas de freguesia, as tais que foram criadas, as tais que foram reorganizadas, lembro que passaram de 53 para 24, com os meios que foram disponibilizados, dificilmente, ainda hoje, conseguem dar resposta àquilo que são as necessidades das populações, face às competências que hoje têm. Muitos riscos que nós, a nível do sindicato, alertámos desde 2012 a 2014, aliás, prontamente e sempre negados pelo então Presidente da Câmara, António Costa, hoje Primeiro-Ministro, aconteceu, e aconteceram, isto no plural, porque aconteceu mais do que num sítio. O exemplo aqui da Junta de Freguesias das Avenidas Novas, por exemplo, concessionou uma parte da lavagem das suas ruas à Suma, não é? Ou seja, as concessões, externalizações ou privatizações, diferentes momentos de um mesmo processo, mas sempre objetivando a exploração de áreas públicas por interesses privados, não é? Isto aconteceu no âmbito deste processo de centralização de competências e, basicamente, é uma das alertas que a gente poderia deixarmos aqui hoje. Eu penso que este processo não terá tanto a necessidade de dar resposta às populações ou melhorar a prestação dos serviços públicos nas suas várias dimensões, terá outras ideias, terá outros objetivos, ou se não, será um processo marcado já por uma profunda irresponsabilidade, porque não tem em conta experiências passadas que nos demonstram claramente de que forma é que isto pode correr no atual cenário. Nós não sabemos se hoje, enfim, se trata mais de um processo que procura desvirtuar aquilo que a Constituição consagra, naquilo que são as funções sociais do Estado, ou se simplesmente procura, na prática, abrir campo à exploração privada de áreas que cabe, ou que deveria caber, pelo menos, exclusivamente ao Estado realizar. A experiência de Lisboa, como eu te chamo, demonstrou claramente isto. A Câmara Municipal está hoje mais frágil, as juntas de freguesia têm hoje mais dificuldades em dar resposta às necessidades das populações, os trabalhadores que não foram ouvidos sequer estão hoje muito mais fragilizados em termos dos seus direitos e rendimentos, perderam direitos, perderam rendimentos, e não estou a falar aqui daquilo que emanou da Assembleia da República nos últimos anos, dentro daquilo que foi a política da austeridade, falamos de questões concretas a nível local, pronto, enfim, são realidades e exemplos que na nossa ótica contrariam, e iremos também no âmbito da frente comum, obviamente, manifestar esta vontade, contrariam todo este processo de responsabilização, que é disso que estamos a falar, a Câmara Mínima em Lisboa, o Estado Mínimo a nível do próprio país. E é um processo com o qual, obviamente, nós temos profundas reservas e que dificilmente poderemos aceitar nos moldes em que ele está a ser trabalhado. Não deixando de valorizar, mesmo assim, porque nem tudo é negativo, o facto desta Comissão existir, aliás, também já aqui referido, em contraponto àquilo que foi a prática do anterior Governo, da anterior Legislatura, extremamente negativa, extremamente perniciosa e extremamente respeitadora daquilo que são os interesses dos trabalhadores e das populações. Quando falamos dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, falamos de duas realidades que devem ser entendidas e lidas de forma indissociável, se assim quiserem. Só isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Dias. Segue-se o SINTAP e é o Sr. José Abraão. Faça favor.
Muito obrigado. Eu quero cumprimentar todos e todas. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados e os colegas deste país associativo. Nós participamos ainda há pouco tempo no grupo de trabalho onde fomos ouvidos desta mesma comissão aqui também na Assembleia e deixamos aí o nosso contributo, que creio, espero tenha sido útil, e assim queríamos fazer aqui hoje novamente em torno da proposta de lei 6213, que é aquela que mais estruturalmente vai definir aquilo que serão as competências que podem vir a ser transferidas para as autarquias locais, onde se integram naturalmente municípios e freguesias. E gostava de dizer o seguinte, a Constituição da República consagra a autonomia do poder local, mas consagra também uma exigência clara de descentralização de competências para o poder local democrático e, portanto, bem hajam pela iniciativa, na justa medida em que se está a cumprir de uma forma muito clara e objetiva aquilo que foi, que está escrito na Constituição, aquilo que é a exigência de descentralização e aquilo que se começou a fazer no princípio da década de 80 com a atribuição de novas competências aos municípios. E, portanto, se se fez de forma deficiente a partir da década de 80, é importante que se faça agora de forma mais objetiva, de forma mais clara e que, de algum modo, porque não conhecemos ainda todo aquilo que são os diplomas setoriais e são mais de 20, é importante ter em consideração que se trata, porventura, da maior reforma do Estado e das autarquias, porque não a podemos ver de forma isolada à volta desta descentralização. Temos que ver também que há diplomas próprios para tratar os territórios de baixa densidade, a questão da subsidiariedade, a questão da reforma das CCDRs, e por isso nos parece importante, enquanto sindicato, e essa é a nossa função, é procurar acautelar assuntos essenciais à volta dos trabalhadores. É evidente que gostávamos que se conhecesse desde já a nova lei de finanças locais que há de enquadrar este conjunto de transferências para podermos perceber se esta descentralização é acompanhada verdadeiramente daquilo que são o pacote financeiro. E é importante que ele se verifique, tendo em consideração que, tratando-se da maior reforma, diria, da democracia, nesta descentralização de competências, queríamos muito conhecer até que ponto ela vai ser feita e que meios financeiros, tendo nós já hoje a noção que o princípio da proximidade é para nós central, tendo bem também a noção que a gestão dos interesses públicos e dos dinheiros públicos é seguramente melhor feito pelas autarquias locais, um euro que se gasta nas autarquias locais equivaleria se calhar a dois ou três na administração central, e portanto esta proximidade com uma melhor gestão, com o respeito pelos direitos dos trabalhadores, porque é para nós o que nos preocupa isto, e dizer sinceramente que não venho aqui discutir Lisboa, porque efetivamente a transferência que aqui se verificou foi num quadro legal que era aquele que existia, estamos aqui a discutir outro, mas aquilo que eu sei é que os trabalhadores da autarquia de Lisboa e estão hoje nas juntas de freguesia não perderam direitos ou mais direitos do que aqueles que perdemos pela gestão anterior relativamente ao anterior governo. E, portanto, neste quadro, dizer com toda a clareza que acautelar tanto quanto possível tudo aquilo que tem a ver com o pacote financeiro, os interesses dos trabalhadores, é fundamental. E é por isso que deixamos já há dias no grupo de trabalho uma proposta que vai no sentido de nos concelhos municipais, sejam eles de proteção civil, sejam eles de educação, passar a existir uma representação dos parceiros sociais, nomeadamente o representante dos trabalhadores, como da COFAP, como de qualquer outra entidade que tem diretamente a ver e são agentes à volta deste processo, porque é a melhor maneira de todos irmos acompanhando esta importante reforma, com a melhoria do serviço público de proximidade, que é isso que pretendemos, e deixava também aqui uma nota muito importante. Existem já hoje contratos administrativos de associação entre as câmaras municipais e, por exemplo, o Ministério da Educação, e eu não dei conta, pelo menos, se calhar estava distraído, que onde faltava pessoal nas escolas que têm este contrato, alguns encarregados de educação ou a COFAP tivessem que fechar as portas com cadeados porque não existia pessoal. Porque aquilo que nós verificamos, e a CONFAP está aqui e sabe muito bem, que naquelas escolas onde já existem os contratos de associação, os trabalhadores que faziam falta para se fazer necessidades permanentes de serviços foram colocados pelas câmaras municipais. E não será necessário continuar a bater à porta ou da Direção Regional do Norte, ou do Centro, ou outra qualquer, ou ao Ministério da Educação, ou outro qualquer onde haja transferência de competências, para pôr um vidro, para compor uma porta, porque estou convencido que as câmaras municipais farão isto melhor, quer as câmaras, quer as comunidades intermunicipais, quer as juntas de freguesia, justamente pela proximidade, pelos meios que ainda não dispõem, mas espero que possam dispor no futuro, respondendo assim às necessidades dos cidadãos, que é isso que nos preocupa, sempre com o objetivo do melhor serviço público para todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. José Abraão, do Sintap. Segue-se a UNAC. Tenho inscrito o Sr. Nuno Calado. Está presente, está lá embaixo. Faça o favor, então.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que fizeram à UNAC. A UNAC é uma união de organizações de produtores florestais, portanto eu vou centrar a minha intervenção só sobre o domínio florestal. Estes diplomas que estão aqui concentrados neste pacote de descentralização abrangem muitos domínios, e a primeira coisa que eu gostava de salientar é que de facto há uma diferença enorme ao nível do detalhe que é consignado a cada domínio. E se noutros domínios o detalhe é concreto, vai-se ali a coisas muito específicas de transferência de competências, no domínio florestal não existe detalhe nenhum. Portanto, todas as propostas legislativas, sem exceção, umas não fazem referência concreta a matérias florestais, outras fazem-na de forma vaga e sem detalhe, como promover promover a gestão florestal, que é uma coisa completamente vaga, tanto não se percebe em concreto em que é que isto, em que é que isto consiste. Outras em participar no ordenamento florestal, tanto mantém-se também muito vago. Umas vezes misturam a competência, transfere-se para os municípios ou as entidades intermunicipais, tanto são entidades totalmente diferentes, com competências totalmente diferentes, com meios diferentes, até não se percebe o que é que passa para quem. E, por fim, a proposta do Governo também participar no ordenamento de gestão e intervenção de âmbito florestal. Portanto, a minha pergunta principal é se, de facto, sabemos, no domínio florestal, o que é que estamos a transferir e que competências estamos a transferir. Isto está muito, muito ligado a uma proposta paralela que está em curso, que é o Grupo de Trabalho da Reforma da Floresta. Nós tivemos na audição, na passada sexta-feira, onde existem outras propostas legislativas específicas para a matéria florestal, onde aí sim se propõem competências concretas e, na nossa análise, desastrosas para o setor florestal. Duas questões muito particulares, tanto uma na área no domínio do regime jurídico da arborização e a reabilitação, onde são transferidas todas as competências do ICNF em matéria de licenciamento, fiscalização, contraordenação, portanto, tudo. Portanto, o ICNF, enquanto autoridade florestal nacional, fica sem controle nenhum, sem informação centralizada nenhuma, portanto. E uma outra componente é também no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, em que é transferida a função da aprovação, passa para a Assembleia Municipal, não tendo o ICNF nenhum papel de controle, por exemplo, com um parecer vinculativo. Assim, em suma, qual é que é a nossa preocupação? No que concerne a este pacote da descentralização, é que, de facto, aquilo não são competências que se transfiram, porque são vagas, sem detalhe, sem concretizar, portanto, vão gerar inúmeros problemas na forma como estão consignados. As câmaras municipais, não obstante as palavras que ouvimos aqui há pouco da Presidente da Câmara de Abrantes, que é até uma honrosa exceção no panorama dos municípios, existem muitos, muitos, muitos municípios com uma intervenção a nível das atuais competências florestais que já têm, que já possuem competências florestais, que deixa muito, muito a desejar. Há inúmeras competências em matéria de incêndios florestais, por exemplo, destas conversas todas que temos todos aqui ouvido falar muito, muito, muito nos últimos dias, que deixam muito a desejar. Portanto, eu penso que um primeiro passo, pelo menos nas questões florestais, era fazer uma avaliação séria e independente da forma como os municípios exercem e praticam as suas competências atuais, antes de lhes darmos mais, quando eles não têm meios, capacidades. Por exemplo, ainda ontem, não sei se é verdade, mas ainda ontem saiu na comunicação social que a Câmara de Pedrógão Grande não tem o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios aprovado. Eu não sei se é verdade, estou a relatar o que li. Portanto, este é um simples exemplo. Há muitos. As câmaras têm competências para fazer as faixas de proteção à volta dos povoados, nas estradas municipais, enfim, há um sem número de questões. Portanto, estarmos a atribuir-lhes mais competências sem termos uma clara avaliação da forma como estão a ser exercidas as suas atuais competências é um erro, na nossa análise, enorme. Portanto, estamos a criar condições para bloquear investimento, para bloquear tudo o que é a ação florestal a nível municipal, para termos interpretações discricionárias sobre a forma como a política florestal é operacionalizada em cada município. Por isso, na nossa opinião, pelo menos no domínio florestal, este não deve ser contemplado neste pacote. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Nuno Calado. Íamos passar à última inscrição nesta primeira parte de intervenções. Tenho como última inscrição a senhora Jacinta Bugalhão, arqueóloga. Está presente? Faça favor, senhora dona Jacinta Bugalhão.
Obrigada. Boa tarde. Bom dia, perdão. Eu estou aqui na qualidade de organizadora de uma sessão que ocorreu em março passado no Centro Nacional de Cultura, promovida pelo Fórum Património, que é, por sua vez, uma associação de associações de património, com o ICOMOS Portugal e o ICOM Portugal. Essa sessão foi organizada precisamente sobre o tema património cultural e descentralização, e dela resultou um documento que foi remetido à Comissão, subscrito pelo ICOMOS Portugal, por o ICOM Portugal e também pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. Portanto, é nessa condição que eu aqui estou. Na área da cultura, e concretamente o património cultural, a reflexão que tem sido feita sobre este processo é bastante aprofundada e tenho aqui por missão deixar algumas notas concretas sobre o processo à Comissão, aos senhores deputados, esperando que possam ser úteis para o processo legislativo em curso. De uma forma global, o chamado pacote de descentralização, que é múltiplo, na nossa opinião, configura uma opção pelo desaparecimento de entidades de tutela especializadas. Portanto, aquilo que nós conhecemos em Portugal desde os anos 80, uma construção que veio da democracia e que se concretizou a partir dos anos 80, que é a existência de organismos da administração pública central, da administração direta ou indireta, com competências especializadas na área do património cultural, que atualmente são representadas pela Direção-Geral do Património Cultural e pelas Direções Regionais de Cultura, essa opção que vem do passado e que é o nosso modelo organizacional e jurídico, o nosso regime jurídico, nesta proposta tende a desaparecer. E isso pode ser uma opção, mas é bom que todos tenhamos consciência se é isso que queremos para o país. Uma administração do património cultural, que é um dos nossos principais recursos nacionais, absolutamente sem tutela especializada, técnica, independente, afastada dos outros processos de decisão e que possa efetivamente proteger o património como bem em si, sem ter em consideração outros fatores, nomeadamente os fatores económicos que muitas vezes conflituam. Indo ao concreto, com a proposta de lei e também com o projeto de decreto-lei setorial, eu gostava de deixar aqui uma espécie de protesto, não sei se é o momento certo, mas os projetos, os decretos-leis setoriais, os projetos, não têm uma divulgação muito adequada. Eu imagino que isso seja da esfera de atuação do Governo e não da Assembleia da República, mas a verdade é que nós, as associações de património, que estiveram na primeira linha, até organizar uma sessão onde estiveram presentes membros de todos os grupos parlamentares, não recebemos qualquer. Tivemos que andar a pedir a conhecidos, então, para nos enviarem, por favor, para poder também esses documentos serem contemplados aqui nesta audição. Sobre, portanto, a proposta de lei e o decreto-lei setorial de desenvolvimento, queríamos fazer três observações muito concretas. Uma primeira, relativamente à transferência da gestão de monumentos e sítios. Pronto, estes dois diplomas legais têm um problema logo aí grave e sério, que tem que ser corrigido, tem mesmo que ser corrigido, sob pena depois não ser compatível com a Lei de Bases do Património, que tem a ver com o conceito de monumento de âmbito local. Depois, no decreto setorial, é desenvolvido e, enfim, especifica-se qualquer coisa que são os monumentos com... eu agora não encontro aqui, até porque estou com os óculos pendurados aqui, mas que são os monumentos que têm muito, são muito relevantes para o município. Este conceito não está densificado, não tem qualquer referência ao nosso regime jurídico e, na nossa opinião, não é operativo, não pode ser operativo porque conflitua. Portanto, este conceito tem que ser de alguma maneira corrigido porque está na base da seleção quais são os monumentos que são transferidos, sítios e monumentos para a esfera de gestão direta dos municípios. Depois, o decreto-lei de setorial já inclui uma lista dos tais monumentos e sítios que vão passar para a esfera dos municípios. A análise desta lista também não oferece grande segurança, não parece ter havido critérios. Lá está, o conceito de base não estava definido, não havendo um critério à partida bem definido, ele não pode ser operacionalizado e levanta muitas dúvidas. A segunda questão, brevemente, tem a ver com as competências na área das atividades nas frentes ribeirinhas, marítimas, etc., no licenciamento. Competências que também são transferidas e que nós tememos que tenham um impacto sobre a salvaguarda do património náutico e subaquático, que se localiza precisamente nessas frentes. Portanto, aí tem que haver também cuidados, porque a maioria das autarquias não possuem quadros nem recursos técnicos para poder prover essa salvaguarda. Portanto, tem que haver cuidados relativamente às outras entidades com competências para que isso não fique descoberto. E, por fim, a questão dos museus. A lei e o decreto prevêem que todos os museus não nacionais que estão na esfera da gestão do Estado, da administração central atualmente, passem para as autarquias. O que acontece, aconteceu um processo que não é um processo bonito, nem dignifica o património, nem muito menos os órgãos legislativos que estão a promover esta reforma, que foi, enfim, um processo rápido, apressado, de transformar museus que não eram nacionais em nacionais para que não fossem transferidos. Isto aconteceu em Conímbriga e no Museu de Évora. Bonito. Por outro lado, chega-se à conclusão que não valia a pena, porque a lista que está no decreto-lei setorial não inclui museus que não são nacionais, ou seja, afinal, nem todos os museus não nacionais foram transferidos, não se compreende porquê. Por outro lado, a lista que está incluída, estou a acabar, integra 5 museus, 2 dos quais já estão a ser geridos por autarquias e um dos quais não passa porque a autarquia já disse que não queria. Portanto, sobram 2. A nossa proposta é que simplesmente se retire a transferência da gestão de museus, porque não está pronto o processo, não estão reunidas as condições para que isto aconteça de forma digna para o património, para o legislador e também para os cidadãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Jacinta Bugalhão. Chegámos então ao fim desta nossa primeira parte das intervenções das entidades que aqui quiseram estar presentes nesta audição e vamos agora passar à ronda dos grupos parlamentares, dos diversos grupos parlamentares. Como está definido, cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos e começaria pelo grupo parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Berta Cabral. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Mesa, Srs. Vice-Presidentes, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Convidados e participantes nesta nossa audição pública. Queria começar por agradecer a todos a vossa presença e, sobretudo, os vossos contributos. Esses contributos são essenciais para nós, exatamente por isso é que se promoveu esta audição pública, porque, como se pôde constatar aqui, há ainda muitas questões em aberto, há muitas sugestões e preocupações legítimas e nós procuraremos dar voz a essas preocupações, tê-las em conta na conclusão deste processo de descentralização. Queria começar também por agradecer a muitos dos que aqui estão e que enviaram pareceres escritos e aos que aqui estiveram em audições presenciais e faço isso na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho da Descentralização, que teve a incumbência de fazer essas audições e que agora termina entregando à Comissão e fazendo esta audição pública. O que eu queria também aqui reafirmar é que o PSD, e é em nome do PSD que aqui falo, está profundamente empenhado neste processo de descentralização, desde sempre. E queria voltar aqui a uma questão que foi levantada pela Sra. Presidente da Câmara de Abrantes, que é dizer o seguinte: nós temos um poder local com mais de 40 anos, um poder local consolidado, que já demonstrou uma enorme responsabilidade em responder às questões com eficiência, com eficácia, com menores custos, com maior otimização de recursos. Isto está provado ao longo de 40 anos. Basta dizer que o poder local, com 10% das receitas públicas, promove mais de 40% do investimento público, e isso vem reafirmar aqui uma questão que foi colocada precisamente pelo Sintap, que há efetivamente um euro na mão de um autarca pela proximidade, pelo conhecimento que tem da realidade, pelo microcosmos onde se mobiliza, consegue fazer render mais os meios parques que tem e pô-los ao serviço das populações. Também convém dizer aqui uma outra coisa e falar num outro número que é importante. O país tem um rácio de endividamento da ordem dos 130%, mas sabem qual é o rácio de endividamento das câmaras municipais? E as 308 cobrem o país todo, porque às vezes nós pensamos que as câmaras municipais são uma coisa à parte. As 308 municípios cobrem os 10 milhões de portugueses. O rácio de endividamento das câmaras municipais é 2,5%. Portanto, se havia dúvidas sobre a boa gestão, Se havia dúvidas sobre a questão de se poder corresponder e cumprir aquilo que importa cumprir a um poder local, está provado por estes dois indicadores que são essenciais em termos da aflição das contas públicas no nosso país. E por isso mesmo o PSD há muito que defende uma descentralização progressiva, um aumento de competências dos municípios. E aqui já foram referidas várias competências, até agora há pouco na área florestal, como sendo competências dos municípios. Há muitas competências que as pessoas pensam que os municípios têm e não têm. A verdade é como estão no terreno, como estão próximos das pessoas, como percebem e prevêem e querem acudir a todas as necessidades, acabam por se chegar à frente, muitas vezes, sem cobertura ao nível de jurídico das competências que estão a exercer. E, graças a Deus, nunca houve problemas para ninguém. Eu, pelo menos, não tenho nenhum conhecimento que esse exercício de competências, para além daquelas que estão fixadas na lei, tivesse trazido qualquer dificuldade no município, porque elas são feitas e colocadas ao serviço das pessoas e a bem das pessoas. E, por isso, o que é que importa agora? Importa dar mais competências aos municípios. Não há dúvidas sobre isso. Fazê-lo de forma ponderada, de forma responsável. Isso também partilhamos. Não temos necessidade nenhuma de estar a fazer isto aqui em cima do joelho e à pressa. Isso também já foi referido e os meus colegas conhecem a posição do PSD. Nós estamos profundamente empenhados nisto e temos um histórico sobre isto. Os nossos governos anteriores do PSD têm um histórico sobre isso e um histórico que nos autoriza a avançar, porque foi um histórico bem sucedido. Mas queremos fazê-lo com os pés assentes na terra. E há aqui questões que ainda estão em aberto, como vimos nesta audição, e os diplomas setoriais são aqui fundamentais. E são fundamentais porque o diploma, a lei quadro, só por si, pouco diz. É uma lei quadro, vaga, que precisa e remete sistematicamente nos seus artigos para diplomas setoriais com vista à sua própria execução. Então, se nós não tivermos esta visão de conjunto, se nós não analisarmos em conjunto a lei com os diplomas setoriais, nós não somos em condições de autorizar determinadas, nós, Parlamento, de autorizar determinada descentralização de competências sem conhecer como é que elas vão ser exercidas. Da mesma maneira que o contrário também é verdadeiro. É preciso aprovar a lei para que os diplomas possam ser aprovados. A nossa perspectiva é que deve ser tudo analisado em conjunto. A lei quadro, os diplomas setoriais e a lei de finanças locais. E depois elas são aprovadas na sua hierarquia própria. As leis, a lei quadro primeiro, a lei de finanças locais é uma lei do Parlamento também, os diplomas setoriais, se forem leis, são aprovados a seguir, se forem decretos-lei, o Governo aprovará depois de aprovada a lei quadro.
Obrigado, Sra. Deputada.
Tem a sua capacidade de ser resolvida, Sr. Presidente. Queria deixar isto aqui, porque isto é importante perceber como é que isto vai funcionar do ponto de vista da arquitetura global deste pacote de descentralização e dizer-vos que tomámos em muito boa nota os vossos contributos, eles serão levados em consideração. O Parlamento é o último garante neste processo de uma boa descentralização e da salvaguarda de todos os interesses em presença e também dos vossos que aqui foram expressos e, portanto, esta audição é para nós importante. Tomámos boa nota e vamos continuar a trabalhar no sentido de levar em conta as vossas preocupações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral, pela intervenção. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, porque a senhora deputada do Partido Socialista teve que se ausentar momentaneamente. Se não se importar, o senhor deputado João Vasconcelos assegurará a intervenção pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Quero cumprimentar os senhores presentes de mesa, senhoras e senhores deputados e também os senhores convidados das várias entidades aqui presentes. De facto, é muito importante esta discussão e, embora a Comissão Parlamentar que aqui temos, portanto, iniciou esta discussão sobre uma matéria candente que já devia ter avançado, tendo em conta que temos uma Constituição da República já tem mais de 40 anos. De facto, não haja dúvida que o Poder Central consome 90% dos recursos financeiros do Estado e apenas 10% estão alocados às autarquias. E há pouco tempo comemoramos 40 anos do poder local democrático. E o princípio da subsidiariedade que está plasmado na Constituição é uma espécie de letra morta. De facto, o Bloco de Esquerda é a favor, e sempre foi, da descentralização de competências para os municípios. Aliás, a Constituição da República diz que essa descentralização de competências deverá ser feita por órgãos autárquicos, freguesias, municípios e regiões. Neste caso concreto, não estamos aqui a discutir a regionalização, mas o Bloco de Esquerda entende que uma descentralização de competências sem discutir a regionalização, sem colocar em andamento esse processo, de facto é uma descentralização de competências muito coxa, muito enviesada e muito incompleta. Nós sabemos que era difícil, neste quadro concreto, neste momento, estar a discutir aqui a matéria da regionalização, mas pelo menos que nos documentos que nos foram fornecidos, nomeadamente a proposta de lei da parte do Governo, que apontasse no horizonte, mais ou menos, na próxima legislatura, por exemplo, esse princípio da regionalização que é fundamental. Que é fundamental. E nós entendemos que, sem regionalização, não há uma efetiva descentralização de competências. Por outro lado, o Bloco de Esquerda não aceita descentralização de competências para órgãos que não são eleitos diretamente pelas populações, como seja as comunidades intermunicipais. É uma questão da democracia, é uma questão de legitimidade democrática, como também não aceitamos para as CCDRs. Já agora, e aqui foi avançado, portanto, muitas preocupações aqui suscitadas por muitos convidados, o Bloco de Esquerda comunga dessas preocupações. Nós entendemos, por exemplo, que, reparem, 70% dos municípios a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes. Portanto, têm dificuldades em recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros, não têm escala. Portanto, isto levará, naturalmente, a que esses municípios, esses e até noutros, que façam a externalização de serviços, como já foi dito, o outsourcing, a privatização. Eu dou apenas um exemplo. É municípios de dimensão média, de 40 a 50 mil habitantes ou eleitores, nem tampouco tenha recursos para fazer aquilo que faz parte da matriz desse município, que é a elaboração de planos de pormenor e de planos de diretores municipais e dão a entidades privadas. De facto, nós não podemos aceitar, efetivamente, que com este processo de descentralização, nós entendemos que, a continuar com este pressuposto, mas não significará de que uma municipalização de determinadas funções sociais do Estado, por exemplo, a nível da educação, a nível da saúde, da segurança social, a segurança alimentar, cultura, património, porque há determinadas funções que deverão ficar na órbita do Estado, porque isto poderá pôr em causa a universalidade desses serviços, a igualdade de acesso dos cidadãos a esses mesmos serviços. Com efeito, é uma discussão importante, não haja dúvida. O Bloco de Esquerda entende que isto também da parte do Governo foi feito um pouco à pressa. O Governo deixou passar cerca de ano e meio e de uma assentada, portanto, em março deste ano, pois os outros partidos também se associaram, o Bloco de Esquerda também se associou, com certeza, mas neste momento tem sido uma discussão, é frutuosa esta discussão, mas da parte do Governo quer concretizar, quer aprovar uma lei-quadro e que envolve mais de uma vintena, mais de duas dezenas de decretos-leis e até de propostas de lei, que é muito apressado e, além disso, como disse há pouco, nós não aceitamos, efetivamente, questões que são fundamentais, que são fulcrais, nomeadamente aquelas que referi. E há outra aqui fundamental também, que até já foi referido, que é a questão da lei das finanças locais. Portanto, devíamos estar a discutir também, neste processo de descentralização, a lei das finanças locais. É preciso saber, efetivamente, quais são os recursos financeiros que são alocados às autarquias, porque sem isso não é possível. Nós temos, por exemplo, reparem, houve competências que foram alocadas a municípios em áreas de educação, é verdade, mas há um conjunto de dificuldades que hoje se colocam. Portanto, as câmaras têm tido muitas dificuldades, por exemplo, a esse nível. E já agora, no nosso entender, este processo de descentralização de competências, a continuar assim, mas não será do que a continuação do processo de municipalização do governo anterior e que nós fomos muito críticos, continuamos a ser, e que levantou muita contestação a nível de diversas entidades, professores, escolas, autarquias, etc. Portanto, nós estamos disponíveis, efetivamente, para colaborar e avançar no processo de centralização, mas neste processo de centralização o Bloco de Esquerda votará contra. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Agora sim, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento as Sras. E Srs. Deputados, cumprimento todos os convidados e os participantes. Eu, em jeito de declaração política, preparei um documento, até porque eu acho que é importante neste fórum fazer aqui uma abordagem rápida sobre os princípios que presidiram a esta iniciativa, por um lado, à metodologia que seguimos e depois aos melhoramentos que já é possível concluir relativamente à lei quadro. O Governo do Partido Socialista apresentou uma proposta que estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, do recorrente do estrito cumprimento dos compromissos assumidos no programa eleitoral e no programa do Governo. Esta proposta resulta da imprescindibilidade da transformação do modelo de funcionamento do Estado, e é bom que tenhamos isso presente. Como temos vindo a afirmar, um Estado que se possa reclamar de democrático, representativo e participado não pode desvalorizar a descentralização como um motor para se afirmar como tal, nem pode ignorar o valor e dimensão que o poder local nele devem ocupar. Importa que se diga que o processo de descentralização valoriza a atuação das autarquias locais. De facto, a proposta de lei abandona de todo as reservas mais ou menos, mas sempre presentes, sobre a capacidade do poder local assumir mais longe. Ela é a expressão da confiança no poder local. Aliás, muitas das intervenções, permitam-me que eu aqui ouvi, ainda padecem, em minha opinião, são legítimas, obviamente, são opiniões, mas ainda padecem um pouco desta falta de confiança no poder local que nós queremos aprofundar e queremos desenvolver, obviamente melhorando as propostas iniciais. É possível dizer que esta reforma pode considerar-se inspirada no lema de Alexandre Herculano, para quem é o progresso das ideias que traz as reformas e não o progresso dos maus públicos que as torna inevitáveis. Esta não é uma reforma forçada. Esta é uma reforma desejada e planeada. Recorde-se que a proposta de lei aprovada no Conselho de Ministros do dia 16 de fevereiro de 2017 teve como antecedente um documento orientador sobre descentralização que foi aprovado em 2016. Portanto, não corresponde à verdade que o processo tenha tido início deste ano. A proposta enquadradora das competências a descentralizar responde-me metodicamente à exigência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E por isso aqui recordo aquilo que foi referenciado pela Associação em 2015 no 22º Congresso Nacional e que passo a citar. Qualquer transferência de competências deve ter como desígnio a melhoria do serviço a prestar às populações, sendo essencial procurar uma matriz orientadora, enquadradora e suficientemente flexível. A matriz orientadora não é outra coisa que não a lei-quadro que estamos a debater. A proposta de lei que evocamos foi analisada com discussão conjunta com outros projetos de lei e projetos de resolução, assinalando a ampla convocação para o debate. Debate que se deu no âmbito do grupo de trabalho específico proposto pelo Partido Socialista. A listagem de entidades a auscultar ascendeu a mais de uma centena, uma vez que foram acolhidas todas as sugestões dos diversos grupos parlamentares, realidade que obteve desde sempre a disponibilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista para quem este processo se substancia como um dos mais relevantes da base da reforma do Estado e que nos mobiliza com convicção, responsabilidade e seriedade. No âmbito do processo, a Comissão Parlamentar Competente recepcionou 20 de anteprojetos setoriais em razão da especificidade das transferências identificadas na proposta de lei quadro. Eu sei que vou gastar uns segundos, mas eu queria dizer o seguinte, porque se falou aqui muito nos anteprojetos setoriais. A Assembleia da República, os grupos parlamentares da Assembleia da República exigiram do Governo, para que pudessem analisar profundamente e vir a aprovar a lei quadro, que tivessem conhecimento das leis setoriais. Portanto, poderão dizer, aliás eu já utilizei esta expressão, porque a carroça à frente dos bois, mas a realidade é que houve aqui quem se queixasse do que os anteprojetos já estavam a aparecer quando a lei-quadro ainda não tinha sido aprovada à Assembleia da República. E o facto é que a Assembleia da República e os diferentes grupos parlamentares exigem perceber o resto do processo para poder aprovar a lei-quadro. Bom, nós convínhamos acertar todos nesta metodologia, senão é difícil também darmos resposta. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista participou neste debate de forma construtiva, receptivo a todas as propostas que possam enriquecer esta reforma através da aprovação da Lei Quadro. avançando com a Lei Quadro e disponibilizando-se para debater e melhorar as restantes iniciativas legislativas, estou a falar dos setoriais, que sustentam esta proposta de lei, o Governo, o Grupo Parlamentar e o Partido Socialista querem soluções em cooperação para a implementação do processo da descentralização. Queremos uma posição de convergência para a defesa das autarquias locais, respeitando-as, valorizando-as num processo de dimensão nacional que enaltece todos os atores. Foi com esta disponibilidade Eu estou quase a terminar, Sr. Presidente.
Faça favor, então.
Foi com esta disponibilidade que prestámos redobrada atenção às entidades que se pronunciam no processo, sendo que já assumido está a manifestação de interesse de todos os diplomas setoriais serem discutidos e aprovados pelo Parlamento. Portanto, deixarão de ser decretos-leis e todos eles passarão pelo Parlamento. Todo o desenvolvimento da reforma vai passar pela Assembleia da República. Nas áreas como a educação, completa disponibilidade para encontrar o correto papel das autarquias. Quanto ao financiamento, é garantida a separação do mesmo quanto às competências em geral e as novas, o que significa que as novas competências terão o seu financiamento devidamente identificado. E ainda, e apenas como exemplo, a Lei Quadro identificará matéria da competência das freguesias. Em resultado do âmbito de debate, e especificamente em resultado do envolvimento da Associação de Municípios e da ANAF, apresentaremos propostas, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentaremos propostas de alteração que, por certo, irão alargar e melhorar o consenso da proposta inicial. E, portanto, o que vos quero dizer, mesmo para findar, é que a nossa disponibilidade é de tal, mas a nossa vontade de levar este processo até ao fim também é igualmente muito grande. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Bom dia ainda. Eu gostaria de começar, obviamente, por agradecer a todas as entidades que aqui estão presentes e aqui estão representadas e que vieram aqui hoje dar um importante contributo para a discussão que estamos a fazer sobre uma matéria tão importante como é a matéria da descentralização. Queria-lhes começar por dizer que o CDS está completamente empenhado neste processo de centralização de competências para os municípios, mas um processo que permita, de facto, que sejam prestados aos cidadãos uma melhor qualidade de serviços. E este é, sem dúvida nenhuma, o primeiro princípio a considerar nesta matéria. Aliás, foi também uma tónica presente em muitas entidades que foram ouvidas no âmbito de todo este processo. Só devem ser transferidas competências que os municípios possam prestar em melhores condições e qualidade da forma que o Poder Central as presta. Um outro princípio que nos parece fundamental também nesta matéria é o princípio da universalidade. Sabemos perfeitamente que o país não é uniforme, que tem muitas particularidades locais e uma grande distância de uns para os outros no que se refere a capacidades e no que se refere a meios disponíveis. A desertificação do interior é uma realidade e encontrar caminhos para inverter esta situação deve ser também um desígnio de todos nós. Não poderemos aprovar uma descentralização de competências que venha a acentuar as diferenças entre os diversos municípios portugueses, a acentuar as diferenças entre os diversos concelhos deste país. Por exemplo, não compreendemos que, em relação a muitas das competências a transferir, esteja previsto na lei que cada município deve decidir se aceita ou não receber a mesma, como é o caso, ao que parece ainda recentemente noticiado, o caso da gestão das estradas. Mas também ao nível das freguesias, cada uma das freguesias tem que querer a competência e o município tem que querer transferir essa competência. É o que se passa na habitação social, onde cada Assembleia Municipal tem que aprovar a respectiva transmissão de propriedade, é o que se passa na participação de gestão nas áreas protegidas pelas CIMES, em que cada município que a integra tem que autorizar a referida gestão, sendo que muitas das áreas protegidas até, como sabem, abrangem mais do que uma CIM e, portanto, eu nem sequer entendo como é que se irá compatibilizar toda esta matéria, caso seja aprovada a proposta de lei da forma em que ela foi apresentada a esta Assembleia. Depois também não compreendemos que o Governo tenha mantido na proposta de lei a previsão de transferências de competências diárias que os municípios e todas as entidades competentes são frontalmente contra e quase unanimemente contra, como é o caso da avaliação e reavaliação de imóveis para efeito de cálculo do IMI. Também relativamente aos vários diplomas setoriais, que ainda se encontram em discussão, e esperamos que os mesmos sejam discutidos com profundidade com todas as entidades do respectivo setor. O Governo tem dito várias vezes que quer rapidamente passar para a fase seguinte. Quer que o Parlamento aprove muito rapidamente a lei-quadro da descentralização, mas quer que o faça sem saber em concreto o teor da descentralização que irá ser feita e, portanto, nós temos dito que não aprovamos descentralizações no escuro, nem passamos cheques em branco a ninguém e, neste caso concreto, não passamos um cheque em branco ao Governo. Temos, infelizmente, vários exemplos de processos feitos à pressa, sem a análise necessária e cuidada, e que depois não resulta, que depois têm que ser emendados, remendados, e que muitas vezes sabemos que o que começa mal, diz o povo, e muito bem, tarde ou nunca se endireita. Este processo pode estar, como muitos dizem, e talvez tenham razão, com 40 anos de atraso. Mas, meus amigos, não se recuperam 40 anos em 3, 4, 5 ou 6 meses. Se demorarmos um ano ou dois para recuperar 40 anos, parece-me que está correto, parece-me que será um caminho muito mais acertado do que esta pressa que ninguém entende. Já o afirmamos por diversas vezes que o CDS é, obviamente, e a nossa história assim o diz, favorável a um processo de centralização de competências para os municípios. Entendemos que muitas das atribuições do poder central podem definitivamente ser melhor cumpridas pelo poder local. No entanto, para lá se chegar é preciso um caminho e um caminho que estamos a percorrer. Esta Assembleia da República está a fazer esse caminho e a audição de hoje é uma prova disso, pois apesar de muitas entidades já terem remetido o seu contributo para esta discussão por escrito, uma audição, obviamente, pode sempre lançar mais clareza sobre os diversos assuntos. Mas este processo é diverso, é muito diverso e precisa de trabalho, de ponderação e de análise. É isso que nós iremos continuar a fazer. E, portanto, minhas amigas, meus amigos, queria-lhes dizer que contem com o CDS para fazer o caminho da descentralização. Não contem com o CDS para fazer isto e este processo que é fundamental para o futuro do país, que é fundamental para o desenvolvimento, para o fazer de uma forma atabalhoada e de uma forma às escuras. Neste momento não temos condições para conscientemente podermos votar o que quer que seja. Mas estamos a trabalhar e esperemos que o Governo isso perceba e que isso nos ajude a ter essas condições para, de uma forma consciente, de uma forma que entendemos ser positiva para o país, podermos efetivamente andar para a frente. Muito obrigado pela presença a todos e àqueles que não são de Lisboa, uma boa viagem de regresso e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer a todos os que estiveram aqui presentes nesta audição. Uma das questões que nós consideramos de enorme importância neste processo que está em curso na Assembleia da República era efetivamente que todos aqueles que estão envolvidos no conjunto de áreas que se propõem descentralizar para as autarquias pudessem ter a oportunidade de dar a opinião relativamente a esta matéria. Contributos que vieram hoje para cima da mesa que nós consideramos de grande relevância e importância e que naturalmente também teremos em conta na nossa apreciação em todo este processo. Porque perante a natureza, a dimensão e a profundidade das propostas que estão em cima da mesa, em particular pela proposta de lei do Governo, estamos perante, de facto, uma reconfiguração do Estado. E isso exige, naturalmente, cautela, mas exige também que possamos e que a Assembleia possa ter as condições para tomar uma decisão séria e responsável relativamente a esta matéria. Porque se o objetivo é prestar melhor serviço público para todos, temos que ter a garantia que, efetivamente, que perante as decisões que serão tomadas, irá exatamente de encontro a esse objetivo e que possamos ter um Estado mais eficaz. Queria também dizer que, relativamente às autarquias, e que não ficasse nenhuma dúvida relativamente a esta questão, a criação do poder local democrático, aliás, é uma criação da nossa Revolução de Abril e que ficou consagrada na nossa Constituição da República Portuguesa, nós consideramos que é um aspecto de grande sucesso, diria assim, porque de facto permitiu no nosso território e muitos dos territórios um desenvolvimento do ponto de vista local que nós de facto também valorizamos bastante. Agora, quando falamos de descentralização e queremos fazer este debate da descentralização, temos que olhar para o todo e temos que ver a abordagem que é necessária, uma abordagem global relativamente a esta matéria. Queremos descentralizar, ou propõe-se descentralizar, mas temos uma grande ausência em todo este debate, que é de facto a criação das regiões administrativas. Nós consideramos, aliás está prevista na nossa Constituição, e nós consideramos que a regionalização seria aqui um elemento fundamental para ir ao encontro do objetivo de dar mais coerência, de desenvolvimento regional, que pudesse naturalmente também ter em conta a prestação de melhor serviço público às populações. Este é um elemento central nesta discussão e que de facto está de fora, no qual aproveito para aqui também vos dizer que o grupo parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa no sentido das regiões administrativas e que a transferência de competências tal qual como está prevista para as CIM não ilude a necessidade, as CIM, as comunidades intermunicipais, não ilude a necessidade da criação das regiões administrativas. Nós não acompanhamos esta transferência de competências para as comunidades intermunicipais. Por um lado, não são autarquias, não fazem parte da organização administrativa do Estado e por isso nós consideramos e não acompanhamos de facto esta proposta. Descentralizar. Descentralizar não é somente executar. Descentralizar é decidir, descentralizar é planear, descentralizar é fiscalizar onde isso se aplica naturalmente, é de ter a capacidade naturalmente de intervir no todo em relação a essa matéria. E a questão que aqui se coloca não é o que é para descentralizar para as autarquias, mas quais é que são as condições para a descentralização. É por isso que o PCP também apresentou uma iniciativa em que, antes de se identificar as competências, vamos ver qual é que é o procedimento. Os princípios, coesão territorial, garantir a autonomia do poder local democrático, estabilidade orçamental, a coerência entre os vários níveis de poder e a articulação entre os vários níveis de poder, os meios adequados, nós consideramos que isto é fundamental. E aquilo que nós temos hoje presente, em particular com a proposta de lei do Governo, é que não nos estão a ser dadas as garantias que o processo que está a ser proposto é diferente dos processos do passado. Porque o passado, o que nós conhecemos, é que foram transferidas competências sem os respectivos meios. E aquilo que está em cima da mesa não dá essa garantia. Não dá essa garantia quando há verbas, quando há uma norma que diz que as verbas dependem do orçamento do Estado. Não dá essa garantia. Eu permito-me dar aqui um exemplo em concreto em relação à saúde, daquilo que nós conhecemos, o que vem lá, por exemplo, para a manutenção e conservação dos centros de saúde, é que as verbas a transferir são aquelas que hoje estão no orçamento e no ano seguinte não há lugar à atualização. Então, se hoje temos um conjunto de problemas que estão identificados em centros de saúde, uns que precisam de ser requalificados, melhorados, aperfeiçoados, construir novos centros de saúde, não é possível dar essa resposta. Como é que as autarquias vão fazer com os mesmos meios? Naturalmente, estamos perante um processo, e aí é a nossa preocupação, de facto, que não é de descentralização, mas sim de transferência de encargos, de transferência de problemas que o Governo não resolveu, mas que passa para as autarquias e que, sem os meios, não terão capacidade para continuar a resolver. Nós consideramos que, relativamente a estas matérias, de facto, conhecer os meios, e isso que nós solicitamos, conhecer o impacto de cada uma das competências que estão
Senhora
propostas.
Senhora deputada, terminou o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente.
Obrigado.
Ao nível dos meios humanos, meios técnicos, meios financeiros, meios organizacionais, são fundamentais para percebermos o que é que efetivamente se pretende descentralizar, o que é que efetivamente se pretende transferir e, mais uma vez, para que a Assembleia possa tomar uma decisão com seriedade, com ponderação, com responsabilidade, estes são elementos que nós consideramos fundamentais para podermos naturalmente tomar essa decisão. Eu queria aqui dizer, para terminar mesmo, que o conjunto de preocupações que vieram em áreas tão específicas e concretas hoje aqui nesta audição, muitas delas nós partilhamos essas mesmas preocupações e que naturalmente teremos em conta também na nossa análise de todo este processo. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada Paula Santos. Chegámos ao fim desta audição e, para terminar, quero naturalmente agradecer a presença de todos E os contributos que aqui trouxeram à discussão de um tema tão importante quanto aquele que é a descentralização? Quero agradecer, quer aos que estiveram presentes, quer àqueles que nos fizeram chegar muitos e muitos contributos por escrito. Creio que assistimos aqui hoje a um exemplo de participação cívica muito importante, que veio enriquecer muito esta matéria, porque é uma matéria que, a concretizar-se, irá afetar a nossa vida cotidiana para o futuro. E, finalmente, dizer-vos que registo com agrado que os grupos parlamentares, todos eles, reconheceram a importância do que aqui foi dito, reconheceram os contributos, reconheceram inclusivamente os alertas que aqui foram deixados e lançados, e, portanto, todos eles irão ter em conta esses alertas para que aquilo que venha a ser feito não seja feito à pressa, mas, sobretudo, seja bem feito. A todos vós aqui fica o nosso obrigado e a Comissão terá em conta o vosso trabalho. Bem-aja.